Bom dia, senhores deputados. Vamos ainda dar início, então, à nossa reunião da Comissão de Assuntos Europeus de hoje. Nós temos um único ponto de agenda. O nosso único ponto de agenda diz respeito ao acompanhamento da última Cimeira Informal de Malta. Mais uma vez, neste quadro, temos connosco a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Bem-vinda, mais uma vez, a esta Comissão e agradecemos a disponibilidade para fazer esta reunião de acompanhamento. Nós temos para esta nossa sessão uma grelha de tempos conhecida. A senhora Secretária de Estado terá inicialmente um tempo na ordem dos 10 a 20 minutos. Vamos apontar para os 20 minutos como tempo limite e depois os grupos parlamentares terão naturalmente numa primeira ronda de 8 minutos com resposta direta da senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e depois as rondas seguintes, se for entendido por todos que são pertinentes e necessárias, mas nessa circunstância já com resposta conjunta. E sem mais delongas, então eu daria a palavra à senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É com muito gosto que venho aqui mais uma vez fazer a apresentação dos resultados da Cimeira de Malta, uma cimeira informal que se insere num roadmap Bratislava-Malta-Roma. Quando, em setembro de 2016, os chefes de Estado e de Governo acordaram reunir em Malta, depois da Cimeira de Bratislava, a ideia desta Cimeira de Malta era um encontro dos chefes de Estado e de Governo que permitisse preparar uma declaração para Roma. Nesta Cimeira, a ideia era preparar um roteiro para Roma que fosse centrado em áreas específicas, no pressuposto de que era preciso atuar de forma decidida para dar resposta às preocupações dos cidadãos europeus. Talvez a utilização verbal do passado leve a uma recolocação ou leve a suspeitar de uma recolocação destas preocupações, mas há aqui dois aspectos que, de certa forma, reorientaram a Cimeira de Malta. Um primeiro aspecto, a própria evolução da mobilidade e das migrações e do movimento das pessoas no Mediterrâneo, com um aumento significativo de passagem de tráfego de pessoas no Mediterrâneo Central, por um lado, e, por outro lado, com um aumento significativo de mortes no Mediterrâneo. Portanto, com um agudizar de um problema migratório na zona central do Mediterrâneo. Por outro lado, também, de certa forma, influenciou a Cimeira de Malta o facto de a Presidência de Malta, o que aliás é natural, a Presidência de Malta quisesse dar à Cimeira uma identidade e a Cimeira de Malta não se limitasse a ser a transição entre Bratislava e Roma. E são, de certa forma, estes dois aspectos que vão determinar esta Cimeira de Malta. O Presidente Tusk anunciou no Conselho Europeu de Dezembro que a Cimeira de Malta serviria também para abordar a questão do Mediterrâneo e, sobretudo, porque Malta identificou como prioridades, como organização do ponto de vista político da Presidência, em torno daquilo que Malta chama os 3 M's. Mediterrâneo, Maritime, Mediterrâneo, Mar, Migrações. E, portanto, são os 3 M's da Presidência de Malta. Por outro lado, esta cimeira tem lugar num momento em que a situação internacional, em particular após a eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, coloca objetivamente novos desafios à União Europeia. Daí que o Presidente Tusk tenha decidido convocar este Conselho Informal no sentido que o Conselho permitisse que o Conselho discutisse três grandes questões. A primeira, a resposta europeia à crise migratória e dos refugiados. A segunda, o futuro da União Europeia, tendo em conta a preparação da Cimeira de Roma. E o terceiro ponto, a situação internacional, uma forma de colocar os novos desafios internacionais depois da eleição de Donald Trump. Relativamente à crise migratória e à situação na rota do Mediterrâneo Central. Em 2016, registou-se uma diminuição de cerca de um terço face aos níveis registados em 2015, com uma redução de 98% no último trimestre, por comparação idêntica no período anterior, isto no Mediterrâneo Oriental, mas, pelo contrário, no Mediterrâneo Central, como eu estava a dizer, assistiu-se a um agravamento e foi necessário definir de forma a suster os fluxos migratórios nesta rota, que tivesse presente a situação no terreno, em especial a situação na Líbia. A situação na Líbia tornava difícil, por razões evidentes, considerar a Líbia como um país terceiro seguro. Ou seja, não há condições, face à situação na Líbia, de considerar que a Líbia é um país terceiro seguro dentro do conceito que permite colaborar de uma forma mais estreita com a Líbia. Assim, afastada esta possibilidade de haver um acordo bilateral, e dada a necessidade de combater as redes de tráfico de seres humanos que se têm acentuado nesta região nos últimos tempos, a União Europeia teria que trabalhar com base em dois pressupostos. O primeiro, o respeito pelo direito internacional. O segundo, a situação na Líbia e nos seus países vizinhos. Alguma coisa tinha sido já feita, designadamente os pactos com os cinco países, Nigéria, Nigéria, Etiópia, Senegal e Mali. Portanto, algum trabalho já tinha sido feito com estes cinco países, com os pactos, mas há que acentuar o trabalho com a Líbia, dada a dimensão que a Líbia tem tido no acentuar deste problema. Desta forma, a declaração aprovada pelo chefe de Estado e de Governo na Cimeira de Malta assenta em três grandes pilares, além do apoio político à estabilização na Líbia. Um primeiro pilar, o desenvolvimento das capacidades líbias necessárias ao controle da sua costa, dado que as duas operações no terreno, a Operação Sofia e a Operação Triton da União Europeia, não podem entrar em águas territoriais do país. Em segundo lugar, suster o fluxo migratório a partir da Líbia, através do apoio ao desenvolvimento socioeconómico do país e de capacidades e condições de acolhimento adequadas para os migrantes na Líbia. Esta ação desenvolve-se em estreita colaboração com o Acnur e com a OIM. Aliás, há uma declaração conjunta do Acnur e da OIM relativamente ao desenvolvimento desta dimensão. E, em terceiro lugar, apoiar a proteção da fronteira sul da Líbia, incluindo através do reforço da cooperação com os países vizinhos. As ações elencadas na Declaração de Malta serão desenvolvidas numa primeira linha através de um reforço do Fundo Fiduciário para a África, um reforço de 200 milhões de euros que saem diretamente do orçamento comunitário. E este montante é disponibilizado pela Comissão Europeia, que vai acrescer às verbas que já estão disponíveis nos programas de cooperação global com os países africanos. Adicionalmente, os chefes de Estado e de Governo acordaram em apoiar a Líbia, e apoiar a Itália no seu relacionamento bilateral com a Líbia. Como sabem, na véspera da Cimeira de Malta, o governo italiano fez um acordo com o primeiro-ministro em exercício na Líbia e a União Europeia apoiou este acordo. E, entretanto, a Itália reabriu também a sua embaixada na Líbia. Por fim, a Declaração de Malta reconhece que o sucesso da dimensão externa da resposta europeia à crise migratória e de refugiados não será possível sem progressos na frente interna, nomeadamente nos obstáculos que ainda persistem nas operações de retorno de imigrantes irregulares para os países de origem. Para o efeito, a Comissão apresentará em breve um plano de ação neste domínio. Registe-se, e isto é particularmente importante, que a declaração não inclui qualquer referência à aplicação e revisão do acervo da União Europeia. Em suma, e como tem vindo a acontecer nas reuniões de chefes de Estado e de Governo, a discussão da dimensão externa tem um caráter consensual. Normalmente, o debate da dimensão interna do fenómeno migrações é menos consensual que a dimensão externa e, por isso mesmo, este debate foi um debate consensual. No que diz respeito à situação internacional, relativamente à situação internacional, além da situação migratória, a Cimeira, no seu almoço de trabalho, permitiu que os chefes de Estado e de Governo fizessem, pela primeira vez depois da tomada de posse do Sr. Trump, uma análise da resposta da União Europeia à nova administração norte-americana. Foi uma troca de pontos de vista, não conduziu a nenhuma declaração final. Aliás, como declaração final, a única que figura é a que diz respeito às migrações. Não houve nada que transpusesse da reunião que levasse, desse a entender que teria havido diferenças de pontos de vista na análise na Cimeira. O que eu acho que é importante destacar é que nas declarações públicas que os chefes de Estado ou de Governo fizeram no final, houve e praticamente presente nas declarações de todos os chefes de Estado e de Governo foi uma confirmação e uma declaração da firme defesa das fundações em que assenta a relação transatlântica e nos valores europeus, designadamente a defesa do multilateralismo. No que diz respeito ao ponto mais relacionado com o futuro da Europa, Donald Tusk tinha enviado um documento de reflexão, um documento enquadrador do debate aos chefes de Estado e de Governo antes da Cimeira informal, e na missiva que o Sr. Tusk envia aos chefes de Estado e de Governo chama a atenção para três pontos fundamentais. Um primeiro ponto, a ameaça externa, relacionada com a nova situação geopolítica no mundo e em torno da Europa, em que o Sr. Tusk evidencia os posicionamentos da China, especialmente nos mares, da Rússia, designadamente em relação à Ucrânia e aos seus vizinhos, bem como as guerras, o terror e a anarquia no Médio Oriente e em África e o Islão radical. Estes conflitos que eu aqui identifiquei são os conflitos que o Sr. Tusk identifica no documento que envia aos chefes de Estado e de Governo. Mas também, como ele refere, e passo a citar, as preocupantes declarações feitas pela nova administração americana que indiciarão uma nova postura dos Estados Unidos sobre o projeto de integração europeia e o que este representa para os seus interesses estratégicos. Um segundo ponto, uma ameaça interna, portanto, um primeiro ponto, uma ameaça externa, um segundo ponto, uma ameaça interna, relacionada com o aumento do euroceticismo, do nacionalismo e da xenofobia, e um terceiro ponto, um declínio da confiança, e passo a citar novamente, um declínio da confiança na integração europeia, um declínio da confiança na integração política, uma sujeição das pessoas a argumentos populistas e o aparecimento de dúvidas quanto aos valores fundamentais da democracia liberal. Fim de citação. À luz deste diagnóstico feito previamente pelo Presidente Tusk, o Presidente Tusk considerou que a Cimeira de Roma deverá servir para renovar a declaração de fé no projeto europeu, a unidade dos Estados-membros e a vitalidade da União Europeia. E, portanto, defendeu uma postura digna da União Europeia relativamente aos seus parceiros. O Presidente do Conselho Europeu defendeu a importância de atuar num conjunto de áreas com vista a reforçar a sensação de segurança externa e interna e o bem-estar socioeconómico dos cidadãos, incluindo neste último domínio a promoção do investimento, da inclusão social, do crescimento e do emprego, o aproveitamento das vantagens da evolução tecnológica e a convergência tanto na do euro como em toda a Europa. E, portanto, fundamentalmente, dando uma relevância à União Europeia e que, aliás, é uma posição que Portugal defendeu ao longo desta cimeira, a necessidade de valorizar a dimensão das negociações comerciais entre a União Europeia e outros parceiros como um fator competitivo da União Europeia relativamente a outras regiões do mundo. Neste debate, Portugal deu o seu apoio às linhas gerais do exercício proposto, notando, chamando a atenção para o facto de que Roma não pode ser apenas uma celebração, mas tem que ser muito mais do que isso relativamente ao futuro da Europa. Referiu a necessidade de defender os valores em que assenta o projeto de integração europeia e a importância de responder às preocupações dos cidadãos, promovendo desde logo, no quadro do aprofundamento da União Económica e Monetária, o reforço da convergência económica. E, como eu referi, valorizou os aspectos relacionados com as negociações comerciais externas e da necessidade da União Europeia ter uma iniciativa nesta matéria. Finalmente, o Presidente Juncker confirmou que a Comissão apresentará o seu livro branco sobre o futuro da Europa, depois do Conselho Europeu, em março, mas antes da Cimeira de Roma. Um primeiro debate sobre este livro branco terá lugar na reunião do Colégio de Comissários no próximo dia 1 de março. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte: tratou-se de uma cimeira informal, de uma cimeira que se situa num percurso que vai de Bratislava a Roma, passando por Malta e pelo Conselho Europeu da Primavera no início de março, portanto, antes da Cimeira de Roma. Portugal, nesta matéria, tem procurado dar uma contribuição ativa e, nesse sentido, organizámos o seminário de alto nível sobre o euro, no qual participaram ministros, deputados europeus, alguns deputados de vários países, deputados de parlamentos nacionais de vários países, especialistas, académicos, investigadores. Desse seminário resultaram um conjunto de conclusões que nós produzimos no final desse seminário. Três temas tiveram em debate: a questão do crescimento económico, a questão da prevenção do risco e da partilha do risco e a questão da legitimidade democrática. Estes três temas foram moderados por três ministros respectivos com responsabilidades nestas áreas e dos resultados deste seminário Fizemos uma primeira conferência em que participou, para além do Primeiro-Ministro, o Ministro Guindos e o ex-ministro Frans van den Broek, e com estas conclusões fizemos ontem no Conselho de Assuntos Gerais, eu própria, um ponto no final do Conselho para apresentar os resultados do seminário. O mesmo se fará no Conselho ECOFIN e no Conselho EPSCO, e este documento foi entregue à Comissão no sentido de ter propostas concretas para a preparação deste livro branco. Por outro lado, foi também objeto de debate na Cimeira dos Países do Sul da Europa, que teve lugar 4 dias depois deste seminário. E é com este debate e com esta participação ativa que nós temos procurado estar presentes neste corredor, neste roadmap de Bratislava a Roma, conscientes, em primeiro lugar, que 2017 não pode ser um ano perdido, tem que haver em 2017 decisão política, designadamente em matéria do euro, e conscientes de que o desafio fundamental para a União Europeia está na criação de condições de segurança para os cidadãos europeus, segurança naquilo que diz respeito à segurança securitária, entre aspas, mas segurança também no que diz respeito ao emprego e à proteção social. E, do nosso ponto de vista, só agindo no comportamento da União Económica e Monetária, reforçando a convergência dentro da zona euro, reforçando a convergência entre a zona euro e os restantes países da União Europeia, é possível criar condições favoráveis para o combate à emergência e ao crescimento de populismos que nós temos estado a assistir nos últimos tempos na União Europeia. Portanto, em suma, foi fundamentalmente este o balanço que nós fazemos da Cimeira de Malta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, começaríamos a primeira ronda dos partidos políticos. Eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à deputada Maria Luísa Albuquerque. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Eu estive a ouvir com atenção a descrição que a Sra. Secretária de Estado fez sobre o que foram as discussões e as conclusões da Cimeira de Malta, atendendo a que, de facto, as conclusões que foram publicadas são bastante menos abrangentes em matéria de tema do que aquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui descreveu, mas há aqui um tema central, que aliás foram as últimas palavras que referiu na intervenção inicial, e que tem a ver com a necessidade de aprofundamento da União Económica e Monetária e da promoção da convergência entre países da área do euro, mas entre os países da União Europeia no seu todo. E eu gostaria de recordar aqui que, de facto, estas preocupações não são novas e o envolvimento ativo, a iniciativa de Portugal no sentido de promover a convergência, no sentido de promover o aprofundamento da UEM, também não é nova. Em maio de 2015, o então Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, numa conferência em Florença, mas que depois foi seguida do envio de documentos formais de propostas para as instituições europeias, apresentou um conjunto de propostas para a reforma institucional da União Económica e Monetária, precisamente com o objetivo de responder a muitas das preocupações que não só continuam presentes, como se agudizaram no entretanto. Fez o enquadramento dessa apresentação, recordando precisamente os valores da fundação da União Europeia, quais foram os principais objetivos e quais foram as principais expectativas que a criação da União Europeia criou nos cidadãos e que deu um passo fundamental na criação da área do euro e depois tudo aquilo a que temos vindo a assistir desde a crise que se iniciou em 2007. E, portanto, tendo presente as lições aprendidas da crise, que já são possíveis de retirar, mas também a necessidade de combater os fenómenos de populismo e de extremismos, de sentimentos anti-europeus, o então Primeiro-Ministro apresentou um conjunto de propostas, nomeadamente a criação da passagem de uma União Económica e Monetária que tem sido baseada apenas em regras para uma União Económica e Monetária baseada em instituições, com um enquadramento institucional diferente. Isso implica feito a partir de um ideal de convergência, faz um apelo à responsabilidade comum de todos os países, porque todos têm a beneficiar com este processo, mas também exige um enquadramento mais coerente com as políticas estruturais e as exigências da própria convergência. E apresentaram-se propostas no sentido de simplificar o semestre europeu, refocá-lo nos objetivos fundamentais e também melhorar significativamente o processo de coordenação orçamental, já que não basta que cada um dos países cumpra as suas responsabilidades orçamentais, é fundamental que a soma das partes resulte num todo que acrescente valor. E, portanto, a importância fundamental de abordar a questão da estratégia da coordenação orçamental numa perspectiva país a país, mas também numa perspectiva agregada. Foi também realçado na altura a importância de criar uma verdadeira união financeira. Falou-se muito e avançou-se muito, ainda assim, na criação de uma união bancária, mas ainda não se deram passos fundamentais na criação de uma união financeira plena. A própria união bancária tem ainda limitações sérias, nomeadamente faltam-lhe dois pilares essenciais, um que tem a ver com uma garantia de depósitos comum e a outra com uma verdadeira mutualização através de um fundo comum para resoluções de instituições financeiras, na medida em que o mecanismo que foi aprovado e que está em vigor prevê ainda um período de tempo significativo até que essa mutualização ocorra, sendo certo que as regras já passaram a ser coordenadas do ponto de vista central e sempre nos pareceu fundamental que estes passos fossem dados. Para além disso, trabalhar no desenvolvimento da União do Mercado de Capitais para garantir a todas as empresas um panorama de igualdade de circunstâncias e de acesso ao financiamento. Mas há um elemento central desta proposta que foi agora aparentemente repescado pelo atual Primeiro-Ministro e que tem a ver com a criação de um Fundo Monetário Europeu. Conforme a proposta que foi então apresentada, o objetivo era criar uma verdadeira contraparte para o Banco Central Europeu, na medida em que existe uma entidade única responsável pela política monetária e cambial, que não tem uma contraparte efetiva para a matéria da política económica e orçamental, e este Fundo Monetário Europeu deveria ter três funções: ou ser um mecanismo de ajustamento orçamental permanente, com apoio financeiro e técnico, e que fosse também menos dependente da decisão individual de cada um dos governos, como acontece hoje com o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Seria uma única instituição a monitorizar futuros programas e desenvolvimentos, dispensando, portanto, quer o Banco Central Europeu, quer o Fundo Monetário Internacional dessa função, e pretendia integrar o Mecanismo de Estabilidade Europeu, mas não só, ir também mais longe nessas matérias. A questão que defendíamos era uma capacidade orçamental própria e ter também no futuro a capacidade de ajudar os países a lidar com choques assimétricos ou com efeitos assimétricos de choques e promover reformas estruturais e do crescimento. Isso passaria depois por uma arquitetura institucional a definir com um presidente do Eurogrupo permanente. O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, retomou parte, aparentemente, dessas ideias, mas gostaríamos que a Sra. Secretária de Estado nos ajudasse a perceber exatamente o que é que aqui está, porque, de facto, parece-nos que não há uma ideia suficientemente trabalhada ou ela, pelo menos, não está devidamente explicada do que é que isso significa. O Sr. Primeiro-Ministro fala da criação de um Fundo Monetário Europeu que, designadamente, possa gerir mais eficientemente as dívidas públicas europeias. E queríamos que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse explicar exatamente o que é que isto quer dizer. Estamos a falar de reestruturação ou o que é que isso representa. Depois também, no encerramento da conferência da Gulbenkian, que a Sra. Secretária de Estado já aqui referiu, o Primeiro-Ministro disse que esta reforma não representa uma ruptura, antes um desenvolvimento do processo que levou à implementação do euro. Mas, quase em simultâneo, e num prefácio que escreveu para um livro, disse, e passo a citar, a comunhão na opção europeia não elimina, por exemplo, uma ruptura contra a urgência e natureza da reforma da União Económica e Monetária. E queríamos, portanto, perceber se da Sra. Secretária de Estado se, de facto, a intenção do Governo é promover uma ruptura ou não é promover uma ruptura, porque nos parece haver aqui uma contradição. E, para concluir, houve também declarações recentes de um destacado dirigente socialista, que aliás tem responsabilidades na área internacional e que é nosso colega aqui no Parlamento, o deputado Perfírio Silva, que disse a respeito das sugestões do Governo, das sugestões do Partido Socialista, que seria interessante fazer uma agenda para a década envolvendo também os parceiros à sua esquerda. E quando foi questionado sobre a questão europeia, defendeu ou sugeriu que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português, poderiam ser persuadidos a acompanhar aquilo que tem sido a atuação do Partido Socialista em matéria europeia, portanto que já não é, foi abandonada completamente a estratégia de bater o pé à Europa, mas uma atitude diferente junto à União Europeia. Parece-nos, enfim, complexo que seja possível construir uma agenda para uma década quando há divisões profundas naquilo que é um elemento absolutamente central da condução da política económica e da política externa portuguesa, mas gostaríamos também, se fosse possível, que a Senhora Secretária de Estado nos explicasse como é que é possível fazer esta quadratura do círculo e quais são as expectativas reais de que o Governo tenha apoio de parte dos seus parceiros parlamentares para conseguir uma agenda que permita, de facto, responder a este contributo para a Europa que a Senhora Secretária de Estado aqui anunciou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria a palavra à sua Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Relativamente às propostas que foram agora apresentadas na sequência deste seminário, é preciso equacionar dois aspectos. Um aspecto é as propostas que nós temos vindo a fazer. E, de facto, desde que nós participamos no Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro, no Conselho de Assuntos Gerais, eu própria, a proposta do Fundo Monetário Europeu foi uma proposta que esteve sempre em cima da mesa. Esteve sempre entre as intervenções em que se falou no comportamento da União Económica e Monetária. E frequentemente, quer nos Conselhos Europeus, quer nos Conselhos de Assuntos Gerais, que, como sabe, os Conselhos de Assuntos Gerais, entre outras competências próprias, preparam o Conselho Europeu e fazem o follow-up do Conselho Europeu, portanto acompanham a execução das propostas e das decisões do Conselho Europeu, sempre que não havia uma referência à União Económica e Monetária, nós propunhamos sempre a inclusão de um ponto, de uma referência ao completamento da União Económica e Monetária. E esta foi a estratégia do Governo desde o início, no completamento da União Económica e Monetária nos seus diferentes pilares. Na União Bancária, na política fiscal, na política orçamental e no pilar social. E sempre foram essas as nossas preocupações desde o início. O que nós entendemos neste momento não foi mudar a nossa política. O que nós entendemos é que era o momento para pôr em conjunto todas as propostas e definir uma estratégia que pudesse avançar no comportamento da União Económica e Monetária. Ou seja, temos vindo a discutir com os nossos parceiros ao longo deste ano. Temos vindo a construir posições comuns em algumas propostas, noutras menor unanimidade, mas achámos que era o momento de convidar estas 40 pessoas que participaram neste seminário, países do Norte, do Sul, do Centro, com governos mais ligados a famílias socialistas, com outros governos mais ligados ao Partido Popular Europeu e outros, portanto, tínhamos, de facto, uma enorme diversidade de participantes. Cito, por exemplo, o Ministro do Trabalho luxemburguês e depois o Ministro da Economia espanhol. Portanto, tivemos gente dentro do euro, de países do euro e fora dos países, e países fora do euro. Portanto, procurámos pôr à volta da mesa, durante um dia, todas estas pessoas no sentido de encontrarmos uma estratégia comum. Todos estávamos de acordo que é necessário aprofundar e avançar na União Económica e Monetária, não há ninguém que não diga que não está de acordo, toda a gente está de acordo, com velocidades diferentes, o próprio relatório dos 5 presidentes avança com um calendário para o comportamento da União Económica e Monetária, mas o que nós sentimos é que era necessário haver posições mais fortes. Porque, como todos nós sabemos, não basta chegar às instituições europeias e fazer as propostas. Porque nós podíamos ficar muito satisfeitos, sentarmos à secretária, fazermos uma proposta e chegarmos ao Conselho Europeu ou ao Conselho de Assuntos Estais. E a senhora deputada sabe isso, pelo menos tão bem como eu, e possivelmente melhor do que eu, que para avançar com determinadas posições e com avançar na construção, neste caso específico, da União Económica e Monetária, precisamos de um contexto favorável e precisamos de aliados, precisamos de propostas comuns. Nós tínhamos um contexto favorável, e um contexto favorável que era definido por um lado, pelo facto de Portugal ter feito um percurso que lhe permitiu tomar iniciativa, porque respeitámos e mostrámos que queríamos respeitar as regras e assumir as nossas responsabilidades ao nível europeu, e fizemos, e tínhamos números que provavam, que mostravam que o fizemos. Em segundo lugar, a Comissão prepara um livro branco sobre o futuro da Europa, em que a dimensão euro, é uma parte importante deste livro branco. E em terceiro lugar, porque estava em preparação uma declaração sobre o futuro da Europa para Roma. Portanto, havia um contexto político favorável. E aqui havia duas hipóteses. Ou nós avançávamos com as nossas propostas, ou procurávamos dar mais peso, construir uma estratégia e dar peso a essas propostas. E foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos com as sucessivas reuniões, com a discussão que temos tido, no sentido de agora tornarmos estas propostas realidade e conseguirmos que elas sejam postas na agenda europeia. Porque, como todos nós sabemos, não basta avançar propostas, é preciso que elas entrem na agenda europeia. E foi esse o esforço que fizemos e foi essa a estratégia que nós definimos. Relativamente às propostas concretas, muito abreviadamente, há um documento de conclusões desse seminário, mas muito abreviadamente, as propostas que mereceram um consenso dos diferentes participantes vão no sentido da criação de uma capacidade fiscal, da criação de uma capacidade orçamental na União Europeia, e esta capacidade orçamental pode ser encontrada de três formas. A primeira, através da maximização e da otimização do Plano Juncker. A segunda, pela transformação do Mecanismo de Estabilidade Europeu num Fundo Monetário Europeu, proposta que já tínhamos feito noutro momento, mas que agora integra a estratégia global. Este objetivo, com esta transformação, o que nós pretendemos é dar aos Estados-membros condições mais favoráveis para a gestão das suas dívidas e encargos com juros. E desta forma libertar-se-á margem orçamental para mais investimento, emprego e reformas estruturais. E em terceiro lugar, explorar as opções que são colocadas pelo relatório Monti sobre os recursos próprios. Sobre a questão da transformação do Mecanismo de Estabilidade Europeu em Fundo Monetário Europeu, podemos ir um bocadinho mais além na discussão, porque nós sabemos que isto não se faz de um dia para o outro. E a proposta que nós fizemos e que temos discutido com alguns dos parceiros nesta matéria, com o mesmo tipo de preocupações que nós temos, a senhora deputada deve lembrar-se da proposta alemã no sentido daquilo que se chamavam os contract arrangements, que teve a oposição generalizada de todos os Estados-membros da União Europeia, à exceção da Alemanha, na altura que a proposta foi feita há cerca de 2 ou 3 anos atrás. O que nós pretendemos, na altura que nós discutimos isto com a senhora Merkel, foi em dezembro de 2016, portanto era há 2 anos. E aquilo que nós propusemos em determinado momento, e que tem estado também em discussão, é a proposta de aceder ao Mecanismo de Estabilidade Europeu para o lançamento deste tipo de projetos. Portanto, são projetos concretos, projetos de investimento concretos, que podem mobilizar recursos do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E, portanto, na prática, não posso dizer que é uma questão de mutualização de dívida, mas é uma forma de usar dívida para promover o investimento através do Mecanismo de Estabilidade Europeu. E isto é um exercício que está a ser estudado, que está a ser trabalhado e que pensamos que pode ser uma forma de avançar e, sobretudo, libertar verbas para o investimento. Das propostas que foram amplamente apoiadas neste seminário, gostaria de destacar, muito rapidamente, que estou a olhar para o relógio e com a paciência do Sr. Presidente, a conclusão da União Bancária, incluindo a implementação do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, um uso mais eficaz da flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma revisão do semestre europeu com regras menos automáticas, mais transparentes, mais previsíveis e um exercício que tenha uma maior participação dos Estados-membros. Aliás, este ano já está, neste novo semestre que está agora em curso, já há uma maior participação dos Estados-membros, designadamente na preparação das recomendações ao nível nacional. Um quarto aspecto, a criação de um Eurogrupo ao nível dos Ministros do Emprego e Assuntos Sociais na União Europeia, o Eurogrupo da Coesão Social e do Emprego. Um quinto, uma leitura mais flexível das regras dos auxílios de Estado na União Europeia, nos Estados-membros com maiores dificuldades a fim de incentivar o investimento e, em sexto lugar, aprofundar o mercado único de capitais para fornecer fontes alternativas de financiamento às empresas e contribuir para uma partilha e uma redução de riscos mais eficaz. Muito resumidamente, são estas as principais propostas que desenvolvemos e que estão agora colocadas em cima da mesa e que nós continuamos a trabalhar com os nossos parceiros, tendo consciência e tendo nosso conhecimento de que uma proposta colocada na agenda não é para ser aprovada no dia seguinte. É para fazer o seu percurso e é neste percurso que nós estamos com parceiros de outros Estados-membros que têm idênticas ambições que nós temos manifestado e que estão de acordo com estas propostas que estão aqui neste documento, no sentido que o euro seja um instrumento de convergência e não um instrumento de divergência.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, começo por saudá-la e agradecer toda a informação que nos presta aqui, muita dela em adição àquilo que constam dos documentos oficiais e, por isso, estas audições também são importantes, porque, na verdade, nos permitem ter, às vezes, uma perspectiva mais aperfeiçoada de tudo o que se passa. E eu já citarei, aliás, até um aspecto onde estava surpreendido com a relativa ausência de qualquer tipo de indicação resultante da declaração dos membros do Conselho Europeu, reunidos em Malta, mas que o Sr. Secretário de Estado já fez aqui referência, digamos, melhorando um pouco a imagem em relação ao tema. Mas queria aqui citar vários assuntos, vamos ver se consigo colocá-los todos dentro do tempo que está disponibilizado, começando com a questão, naturalmente, das migrações. A ideia que temos é que existe, digamos, uma melhoria global em termos de estabilização da situação. Melhoria, certamente, ao nível oriental, talvez não tanto ao nível do Mediterrâneo central e ocidental, mas há aqui alguma estabilização também resultante de estarmos num momento de inverno em que as coisas tendem a acalmar. Mas essa estabilização não nos permite, de facto, deixar de ter iniciativa, antes pelo contrário, temos mais responsabilidade para ter iniciativa. E a Europa está lentamente a retomar a iniciativa nesse campo, está lentamente a fazer aquilo que deve fazer, mas ainda é preciso fazer mais. E temos de estar preparados para que venha aí uma nova altura do ano em que, mais uma vez, os fluxos migratórios de travessia do Mediterrâneo podem recrudescer e temos de ter resposta para isso. E temos também de ter resposta interna, que ainda é uma resposta ténue, uma resposta intenua a alguns uma resposta interna a alguns fenómenos que são contrários aos valores europeus e que são fenómenos de xenofobia que realmente nos ofendem a todos. E às vezes fenómenos esses provenientes dos mais altos, dos mais altos responsáveis de alguns Estados-membros. A segunda questão que aqui queria referir tem que ver com, ainda este tema, este tem que ver com a declaração União Europeia-Turquia. Nós, quando as coisas correm mal, criticamos-las, mas quando as coisas não correm tão mal, devemos salientar os aspectos positivos. A declaração da União Europeia com a Turquia, que foi muito criticada e continua a ser, continua a haver uma discussão intensa em vários setores, designadamente sobre aspectos jurídicos dessa declaração, é uma declaração, contudo, que, do ponto de vista prático, teve um efeito positivo, está a ter efeitos positivos. E isso deve aqui ser salientado. Diferentemente, aparentemente, temos algumas dificuldades resultantes da situação interna da Líbia no que diz respeito ao enfrentamento do fenómeno no Mediterrâneo Central e designadamente as operações Sofia e Triton têm algumas dificuldades. A senhora Secretária de Estado referiu aqui um aspecto que é um aspecto essencial, que é a circunstância de os operacionais dessas não poderem entrar nas águas territoriais da Líbia. Bom, quer dizer, isso é logo, mesmo que haja regras de direito internacional que permitam que entrem quando é necessário fazer salvamentos, etc., o que é certo é que as operações de vigilância designadamente se tornam, dessa forma, extremamente complexas. E, portanto, aqui nós não podemos deixar de ter uma atitude muito assertiva de apoio às autoridades líbias, designadamente à Guarda Costeira, à Marinha, todas essas entidades, de forma a garantir que a costa líbia seja adequadamente fiscalizada. A questão da estabilização líbia é aqui, obviamente, essencial. Digamos que, sobretudo, a relação entre o Conselho Presidencial e o General Haftar, enfim, há vários cambiantes e variáveis em causa, porque a situação é muito complexa, mas eu diria que a chave do problema está na relação entre o General Haftar e o Conselho Presidencial. Aliás, numa viagem recente que fiz ao Egito, que, como se sabe, tem muito boas relações com o General Haftar, porque o General Haftar, no fundo, protege as fronteiras egípcio-líbias e tem uma boa relação, chamavam a atenção que sem o reconhecimento do papel do General Haftar na evolução interna líbia, não é possível, por mais que as Nações Unidas reconheçam o Conselho Presidencial, tudo o que está a ser feito, se não houver também a inserção do General Haftar na fotografia de uma forma que seja conveniente também para ele e para as suas tropas, não haverá estabilização a breve prazo. Portanto, eu creio que isso é um esforço que deveria ser feito e acentuado. Em relação ao plano de ação de La Valeta, saudamos aqui naturalmente o reforço dos 200 milhões que a senhora Secretária de Estado referiu, mas para tudo o que é necessário fazer, 200 milhões é uma gota de água num imenso oceano, porque verdadeiramente o plano de ação de La Valeta é o plano de ação mais importante que existe nesta altura. E é aquele que vai à raiz do problema, e é aquele que, se resultar, terá efeitos palpáveis e duráveis. E, portanto, noto aqui algum desequilíbrio entre o esforço que se faz, digamos, na reação ao problema e o esforço que se faz na prevenção do problema. O plano de La Valeta é, sobretudo, um esforço de prevenção do problema. E o esforço está a ser reduzido. 200 milhões, saúde, naturalmente, saudamos. É bom haver alguma coisa, mas é, de facto, muito, muito pouco. Depois, o Sr. Deputado de Estado não referiu o assunto, mas queria que confirmasse que Portugal, em relação, já estou a passar para outro tema, Portugal, em relação ao cumprimento das metas de recebimento de realocados, é neste momento o quarto país na União Europeia no cumprimento dos seus compromissos. E queria pedir-lhe que nos fizesse também uma referência a isso. Depois, um tema que eu tinha ficado surpreso por não ter qualquer tipo de expressão, ou ter uma expressão muito reduzida na declaração final, era o tema da relação transatlântica. A senhora Secretária de Estado já disse aqui as razões porque isso é assim e já nos transmitiu aqui o que foi dito, mas obviamente a relação transatlântica continua a ser vital para a Europa e penso que o vácuo que está a ser deixado, ou que eventualmente será deixado pela nova administração americana, tem de ser ocupado pela Europa, em vários sentidos, não apenas ao nível da relação no contexto da NATO, mas na relação comercial, na relação com o resto do mundo. Já há muitos países do resto do mundo que se começam a virar para a Europa, a saber o que é que a Europa vai fazer perante esta tentativa ou tendência de isolacionismo da administração americana. Para finalizar, tinha aqui mais umas coisas, Sr. Presidente, só mais uns segundos, para dizer que estamos naturalmente de acordo com todas as questões relacionadas com o aprofundamento na União Económica e Monetária. Há aqui um pequeno duelo entre o PSD e o Governo e o PS sobre quem é que teve a paternidade de algumas ideias, designadamente em relação ao Fundo Monetário Europeu. Não interessa, penso eu, quem teve a paternidade disso. Interessa, e também não interessa quem teve a iniciativa, interessa sobretudo quem conseguirá concretizar. E eu queria deixar aqui uma nota. Espero que no momento em que isto se vá concretizar, e espero que se concretize, espero que o Governo não fique sozinho a falar com o PSD a dizer que por questões táticas já não está de acordo.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor deputado Vitalino Canas. Senhora Secretária de Estado, quando o senhor deputado Miguel Borgado poderá entender, poderá começar.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Vou procurar responder às questões colocadas pelo senhor deputado Vitalino Canas, que agradeço. Relativamente à questão da Líbia, efetivamente é uma questão complexa. Ou seja, se nós olharmos do ponto de vista da Europa, seria muito bom que a Líbia fosse um país seguro, no conceito internacional de país seguro, fosse um país estável, fosse um aliado da União Europeia, com quem a União Europeia pudesse contar nesta colaboração, nesta estratégia de lidar com a mobilidade das pessoas e com as migrações. Não é o caso. Aliás, a Líbia é um país que, pela sua evolução política, pela sua situação geográfica, se tornou, de certa forma, um facilitador de fluxos das pessoas do centro e do sul de África para chegarem à Europa. Não há condições para trabalhar com a Líbia como é possível trabalhar com outros parceiros. E, portanto, aqui há uma estratégia que, aliás, já tinha vindo a ser desenvolvida para a União Europeia no sentido da estabilização da situação na Líbia. Evidentemente, a questão do governo líbio é uma questão complexa. As Nações Unidas apoiam o governo líbio, a União Europeia apoia o governo líbio e tem trabalhado com o governo líbio, mas temos consciência das próprias limitações da legitimidade democrática, se quisermos ser exigentes nesta matéria, relativamente ao governo da Líbia. Mas a Líbia é um parceiro estratégico no Mediterrâneo Central. E, portanto, se até neste momento havia já um esforço no sentido de apoiar o governo para progressivamente ser possível criar um Estado de Direito na Líbia, a relação entre o governo e o Parlamento líbio é aquela que nós conhecemos, e portanto fazermos todos os esforços no sentido de criar uma situação de Estado de Direito e de apoiar a Líbia também no sentido em que seja possível que a Líbia possa ser um parceiro na região. Porque mesmo com os pactos que foram assinados, os pactos que foram assinados na sequência da estratégia de La Valeta, isso não será suficiente se a Líbia não agir no terreno. Evidentemente que aqui há uma condição que é a condição da criação do Estado de Direito, de uma economia nestes países, nos 5 países que foram, que assinaram os pactos com a União Europeia, e esses pactos não serão suficientemente eficazes se a Líbia não funcionar dentro da mesma estratégia. Ou seja, o que nós queremos com os pactos é que se promova o desenvolvimento desses países e haja condições para que os cidadãos desses países queiram viver nesses países. E, portanto, é isso que ainda não está a acontecer, isso leva tempo e a Líbia tem que ter um papel importante. Daí que as conclusões de Malta sejam muito centradas na questão da Líbia. Não apenas porque a Itália tem sido muito ativa no reativar a relação com a Líbia, abrindo a embaixada e procurando ter o apoio da União Europeia, aliás, é explícito nas declarações, na declaração de Malta, o apoio da União Europeia à iniciativa italiana, mas penso que é preciso também lembrar o que é decidido para a Líbia. O que é decidido para a Líbia é a formação, equipar e apoiar a Guarda Costeira Líbia e outras entidades pertinentes na Líbia, prosseguir os esforços de desmantelar o modelo de negócio dos passadores através de um reforço da ação operacional, sabendo nós que este negócio de passadores se deslocará, portanto tem que haver uma estratégia mais alargada sob pena de se deslocarem para outras regiões, apoiar sempre que possível o desenvolvimento das comunidades locais na Líbia, melhorar a situação socioeconómica e reforçar a resiliência enquanto comunidades de acolhimento, procurar assegurar as condições de acolhimento, e isto é um trabalho que está a ser feito com o Acnur e com a OIM, ajudar a OIM é responsável pelo trabalho dos regressos voluntários assistidos e, portanto, haverá um apoio à OIM, à Organização Internacional de Migrações, para intensificar significativamente as atividades relacionadas com os regressos e, sobretudo, como aliás o Sr. Deputado já referiu, ajudar a reduzir a pressão sobre as fronteiras terrestres na Líbia. Relativamente ao fundo fiduciário e a este aumento de 200 milhões do orçamento comunitário, não da participação dos Estados-membros, é preciso nós termos consciência que este fundo fiduciário da União Europeia para a África já mobiliza 1,8 mil milhões de euros proveniente do orçamento da União Europeia e da participação dos Estados-membros. Ou seja, estes 200 milhões são um acréscimo que é destinado à vertente do fundo orientada para o Norte da África e dar uma prioridade a projetos sobre a migração relacionados com a Líbia. Relativamente à situação de Portugal sobre as recolocações, eu tive a oportunidade de, no Conselho Assuntos Gerais ontem, dizer que, evidentemente, é com algum orgulho que posso referir a posição de Portugal, porque não é em termos relativos, é em termos absolutos. Nós somos o quarto país a receber mais recolocados, mais pessoas no exercício da recolocação, mas temos 961, portanto significa que efetivamente há um ritmo de recolocação que está muito aquém daquilo que era a ambição da União Europeia. Relativamente à relação transatlântica, seguimos o raciocínio e a análise do Sr. Deputado. A União Europeia, desde o início, e os líderes europeus, na sua larga maioria, disseram imediatamente a seguir às eleições e a seguir à tomada de posse do Presidente Trump que queriam manter com os Estados Unidos o mesmo tipo de relação, de cooperação, de trabalho na relação transatlântica como sempre tiveram. E é essa a disposição que existe por parte da União Europeia. Nesse sentido, é importante a reunião da próxima semana com os ministros da Defesa e penso dos negócios estrangeiros, digo penso porque não estou absolutamente certa, porque é uma convocatória muito recente, dos ministros da NATO, no sentido de reunirem com o secretário americano para discutirem a colaboração com a NATO. A relação transatlântica é uma relação muito importante para a União Europeia e, evidentemente, que esta vontade de manter o mesmo tipo de relação com a União Europeia, com os Estados Unidos, por parte da União Europeia, não pode ser desvirtuada, ou melhor, baseia-se claramente naquilo que são a defesa dos valores europeus e dos princípios europeus. E uma delas é o valor do multilateralismo. Ou seja, é da relação do multilateralismo em geral e da relação da União Europeia com os Estados Unidos. E é preciso fazer prevalecer essa dimensão mais do que substituir, ou melhor, evitando substituir essa dimensão por uma dimensão bilateral de relação entre os Estados Unidos e cada um dos países da União Europeia que estejam mais abertos a essa relação bilateral. Ou seja, é um momento fundamental para o futuro da União Europeia e os esforços vão no sentido, e também foi muito importante o debate em Malta para consolidar essa posição, vão no sentido de haver uma relação entre a União Europeia e os Estados Unidos que prevaleça sobre a relação bilateral. Relativamente à questão do Fundo Monetário Europeu, penso que não havia nenhuma questão específica, mas, evidentemente, a questão para nós é ter uma estratégia de fazer avançar a proposta com aliados e com trabalho com os nossos parceiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passarei então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Dividir a intervenção, se calhar, em dois ou três pontos que achamos essenciais sobre esta declaração que nos é apresentada. Em primeiro lugar, e como ponto prévio, relativamente às questões da União Económica Monetária, fundos monetários, tratados orçamentais, dívidas, a posição do Bloco de Esquerda sobre estas questões é conhecida, não acompanhamos os princípios que estão na base destas propostas. Sobre o tratado orçamental, temos sido muito claros sobre a nossa posição e a oposição, neste caso, às regras do tratado orçamental e o que isso significa para as políticas que poderemos ou não ter no nosso país de crescimento e de emprego. E um último comentário sobre a informação que deu sobre a possibilidade da criação de um Eurogrupo da Coesão Social e do Emprego, juntando ministros do Trabalho de vários países da União Europeia. Só dizer que, da nossa parte, se funcionar como Eurogrupo que existe atualmente, temos muita desconfiança sobre essa proposta, porque tem servido como chantagem dos maiores sobre os mais pequenos e, portanto, preocupa-nos que, para a área do trabalho, isto esteja a ser pensado também. Sobre as questões que estão mais focadas na declaração de Malta e tecendo algumas considerações políticas importantes sobre um tema que claramente, e como vínhamos alertando, e é consensual no Parlamento, tão cedo não irá sair da agenda da União Europeia e dos países da União Europeia, tem a ver com as migrações e com os refugiados e as migrações. E ligando também com as declarações e os discursos de Donald Tusk no final do encontro em Malta, mas também já anteriormente, durante o mês de janeiro, na preparação, também teceu alguns comentários e alguns discursos sobre a situação internacional e a ligação que essa situação internacional também tem com esta resolução. No entanto, no que toca à questão dos refugiados, estas declarações e o que está escrito no documento que acompanha esta cimeira, achamos que não vai ao cerne da verdadeira questão e da resolução dos problemas. Consideramos que existem algumas análises e alguns pontos de análise que são efetivamente corretos, porque são factuais e, portanto, quanto a isso, não há muito a fugir. No entanto, relativamente às críticas que são feitas e aos caminhos que são apontados, é que nos parece que peca por muito pouco. Em primeiro lugar, sobre a questão de todos os anos, desde 2013, ser um ano recorde do número de mortes no Mediterrâneo, nós e congratulamos-nos, infelizmente, que seja admitido pela União Europeia isto, porque nos últimos meses tem sido dito exatamente o contrário e que as medidas que foram sendo implementadas que têm ajudado a resolver e a diminuir o número de mortes no Mediterrâneo, nós temos alertado para que não é assim e, infelizmente, é preciso, às vezes, contrapor os factos para admitirmos que as políticas que estão a ser utilizadas não estão a ser eficazes. Temos os mecanismos de recolocação que continuam muito atrasados, continuam a não ter as verbas suficientes para funcionar os hotspots, por exemplo, Itália e Grécia. Fala-se em estabilização dos fluxos por causa do inverno, mas por outro lado esquecemos das dezenas de milhares de pessoas que estão a morrer de frio na Grécia e estiveram especialmente nas últimas semanas na Grécia e na Sérvia. Se olharmos para o mapa da União Europeia atualmente e o número de fronteiras que já estão fechadas, não só com o exterior, quanto com o exterior do território europeu, com a Turquia, mas também entre territórios da União Europeia, começa a ser um pouco assustador quando começamos a colocar em imagens concretas aquilo que estamos a falar. E quando Donald Tusk critica, e bem, a posição de Donald Trump relativamente ao fecho de fronteiras, é como se costuma dizer, quem tem telhados de vidro deve ter algum cuidado com aquilo que diz, e a União Europeia tem telhados de vidro nesta matéria, e cada vez mais tem telhados de vidro sobre esta matéria. Há muitas medidas e têm existido muitas medidas, algumas que, já o dissemos, acompanhamos, mas que não têm tido o acompanhamento necessário e a verba necessária para funcionar. Existem outras medidas que, desde o início dissemos, que não são, acabam por não ter resultados práticos, porque não vão ao cerne da questão, como o reforço militarista para resolver uma questão humanitária, quer dizer, não nos faz qualquer sentido. Por outro lado, temos países da União Europeia, nomeadamente a Hungria, que a cada semana que passa é cada vez pior aquilo que as notícias que chegam da Hungria. A última, ainda esta semana, o porta-voz do primeiro-ministro Viktor Orbán tentando dar a entender de que a declaração de Malta começa a ir ao encontro daquilo que o governo húngaro tem proposto no que toca ao fechamento de fronteiras. Sabemos que é uma apreciação um pouco exagerada por parte do governo húngaro, no entanto, tem um fundo de razão quando fala dessa aproximação, porque, e temos alertado para isso várias vezes, existe de facto uma tentativa de fechamento das fronteiras externas, que tem sido apelidada de segurança nas fronteiras externas, mas que significa um fechamento dessas mesmas fronteiras, que significa que na Grécia, por exemplo, praticamente as pessoas estejam presas na Grécia, porque a Grécia tem... pela Turquia está fechada, pela Sérvia está fechada e, portanto, as pessoas que estão na Grécia não se conseguem movimentar praticamente para lado nenhum, já para não falar do enorme atraso dos programas de recolocação, de registro daquelas pessoas para poderem seguir o seu caminho normal. E, obviamente, que repudiamos as declarações do porta-voz do governo de Bucareste e achamos que devem ser e que deveriam ser repudiadas também oficialmente pelos restantes pares da União Europeia, porque começa a tornar-se contraproducente e contraditório a União Europeia dizer que fechar fronteiras e criar atos legislativos que não permitem a entrada de determinadas pessoas baseada na sua raça ou na sua religião, e no seu seio tem um governo que apoia claramente e toma essas medidas em seu território, e neste caso a última notícia é de que irão deter todos os refugiados, independentemente de terem um pedido de asilo em curso ou não. Já sabíamos, e algumas organizações humanitárias já tinham alertado para que isto poderia estar a acontecer mesmo sem ser uma decisão governamental, o que agora vemos é apenas a concretização de algo que já temíamos que estivesse a acontecer. Temos os problemas na fronteira com a Macedónia, também com a Sérvia, na Turquia. O acordo com a Turquia, sempre fomos muito críticos e continuamos a ser críticos a este acordo, porque, e os números mais recentes demonstram então com estas mortes que ele não está a funcionar. Continuamos a canalizar verbas que poderiam estar a ser utilizadas nos hotspots ou nos programas de no acelerar cargo dos programas de recolocação estão a ser enviados para a Turquia. Enfim, já dissemos as várias críticas que tínhamos a este acordo e continuamos com elas, porque a realidade nos vem dar razão a essas críticas. E relativamente ao ponto 8 da declaração, acabamos por não perceber o que é que se pretende com esta formulação, porque os planos existentes estão a falhar e, portanto, admite-se aqui que os planos existentes estão a falhar e se querem novos planos, ou admite-se que, estando a falhar, é preciso reformular os planos existentes? Fala-se em tornar a União Europeia resiliente a futuras crises. Isto significa, efetivamente, aquilo que temíamos, que é o fecho de fronteiras e o fechar de portas aos refugiados e às pessoas que pedem asilo à União Europeia, ou não significa isso? É que isto não está claro. Aliás, todo o texto desta declaração, não sei se é por acaso ou não, é bastante confuso, tenho a dizer. Não sei se foi uma questão de tradução para o português, mas a nível de a leitura parece-nos um pouco confuso, ou se tem a ver com as ideias mesmo que lá foram discutidas. Sobre a questão de regressos, e vou pedir alguma tolerância porque terei aqui para outra comissão e, portanto, não irei utilizar o restante tempo. Sobre a questão dos regressos e as condições de regresso aos países de origem, que nós temos muitas dúvidas, porque se as pessoas vêm para cá é porque não podem estar no seu país de origem, fala em torná-los mais operacionais, o que é que isto significa na prática. Portanto, deixar aqui alguns alertas. É necessário começar a olhar também para as condições que estamos a dar a estas pessoas. Existem várias declarações, vários vídeos de declarações na primeira pessoa de refugiados, da falta de condição de vida digna para estas pessoas, a humilhação que sentem. Sabemos também, no início deste mês, que já há pessoas a voltarem a Calais, não ao campo em si, mas à cidade de Calais, porque voltaram a tentar aquela forma para conseguir entrar no Reino Unido, neste caso. E, portanto, de novo, e para concluir, a União Europeia tem cada vez mais telhados de vidro para que possa estar a falar da condução da política de outros países, que é condenável, absolutamente, mas convém começar a condenar também os pares da União Europeia que fazem e têm decretos e legislam no mesmo sentido. Não é possível a União Europeia e uma declaração e as várias declarações da União Europeia estarem caladas sobre esta situação e perceber também, então, relativamente ao ponto 8, as questões que lhe coloquei, para nós eram importantes perceber como é que irá acontecer, sendo certo que daqui a alguns meses com certeza estaremos a falar novamente destas questões e se calhar com problemas agravados.
Muito obrigada. Com a devida anuência às dificuldades da Sra. Deputada no que diz respeito à presença em ulteriores rondas, caso elas existam, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sra. Deputada Isabel Pires, queria agradecer as suas questões e as suas observações. Como penso que já tive a oportunidade de referir numa outra audição, evidentemente que a Sra. Deputada levanta algumas preocupações que nós também seguimos e que temos procurado agir no sentido de modificarmos a situação existente nestas matérias. Portugal tem estado empenhado ativamente na construção de uma política europeia para as migrações. Temos oportunidade de referir e de sublinhar sistematicamente de que esta política europeia de migrações deve ser entendida numa perspectiva global, na valorização de um eixo interno, de uma dimensão interna, mas também de uma dimensão externa, mas também de uma dimensão interna, que não pode ser desvalorizada. E, portanto, estamos também preocupados com a situação no terreno, e relativamente à atitude de alguns países da União Europeia. Gostaria, no entanto, de, respondendo às questões levantadas pela Sra. Deputada, referir dois ou três pontos que me parecem importantes. O primeiro é o confundir as fronteiras externas com as fronteiras internas. Nós somos favoráveis a que haja uma política no que diz respeito à defesa das fronteiras externas da União Europeia que permita uma situação de segurança na Europa. Que permita uma situação de segurança para os cidadãos europeus. daí que tivéssemos apoiado a criação da Guarda Costeira, daí que sejamos favoráveis à existência e à exploração dos mecanismos dos sistemas de informação que estão à nossa disposição, que facilitem o acesso dos cidadãos às fronteiras, mas simultaneamente possibilite uma troca de informação entre os países, sempre sublinhando sempre o respeito dos direitos fundamentais, o respeito dos direitos estabelecidos, quer nos tratados, quer na Carta Social, Carta dos Direitos Europeus. Portanto, é fundamental que o respeito dos direitos dos cidadãos esteja sempre presente em cada uma destas medidas. E o que é fundamental do nosso ponto de vista, e é assim que nós temos agido na discussão das diferentes propostas, é encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a necessidade de proteger as fronteiras externas da União Europeia, designadamente no mecanismo de luta contra o terrorismo, respeitando sempre os direitos dos cidadãos. E esta é a política relativamente às fronteiras externas. A política relativamente às fronteiras internas, e é por isso que nós gostamos de separar uma da outra, tem a ver com a defesa de Schengen. E, aliás, aquilo que nós conseguimos fazer na defesa das fronteiras externas, criamos condições mais favoráveis para que Schengen possa ser aplicado na sua plenitude. O que nós criticamos e temos criticado ao nível das fronteiras internas é a atitude de alguns países no sentido de fecharem as suas fronteiras e terem políticas de não respeito das decisões das instituições europeias apropriadas. E é isso que nós temos criticado. Agora, não se pode pôr ao mesmo nível o fechamento das fronteiras internas e o fechamento das fronteiras externas. Um dos valores acrescentados do processo de construção europeia é a livre circulação. A livre circulação de cidadãos residentes na União Europeia. E para que esse princípio seja respeitado, é necessário que haja condições de segurança, é necessário que não haja muros e que haja efetivamente condições para que haja livre circulação. Evidentemente que a senhora deputada ficou com certeza tão chocada como eu quando li a declaração do porta-voz do governo húngaro. Além de que a declaração do porta-voz do governo húngaro tem como destinatário o povo húngaro, ou seja, no sentido de explicar aos húngaros que é a União Europeia que se está a aproximar das suas políticas e não a União Europeia que está a chamar a atenção à Hungria para a necessidade de respeitarem os princípios da União Europeia, a começar pelo Estado de Direito. E é fundamental que essa questão seja separada. E exatamente porque há países na União Europeia que estão, entre aspas, sobre a mira dos princípios do Estado de Direito, que estão a ser observados, em alguns casos, através da União Europeia ou através, por exemplo, da Comissão de Veneza, por risco de não cumprimento dos princípios do Estado de Direito e, portanto, procuram reagir de uma forma diferente. Não sigo o raciocínio do porta-voz do governo húngaro no sentido de dizer que a União Europeia se está a aproximar das políticas da Hungria. Não é isso, é exatamente o contrário. A União Europeia tem chamado a atenção da Hungria para respeitar os princípios do Estado de Direito e os princípios, os compromissos que a Turquia tem por facto de ser Estado-membro da União Europeia e ter que cumprir as decisões das instituições europeias. Relativamente à questão do financiamento no acordo União Europeia-Turquia, eu gostaria de relacionar esta reação a uma questão que a senhora deputada levanta a seguir, que é a necessidade das pessoas terem uma vida digna, dos refugiados terem uma vida digna nos países onde se encontram. Porque o financiamento do mecanismo União Europeia-Turquia tem exatamente essa finalidade. Ou seja, financiar projetos de organizações não-governamentais, de organizações internacionais que agem na Turquia para proporcionar uma melhor integração dos refugiados que vivem na Turquia. O financiamento, apesar da contestação das autoridades turcas, que sistematicamente acusam a União Europeia de não estar a transferir o financiamento prometido, não há financiamento prometido da União Europeia às autoridades turcas. O mecanismo União Europeia-Turquia, o financiamento desse mecanismo não é um financiamento às autoridades turcas, é um financiamento aos projetos de integração de refugiados que se realizam na Turquia. E, portanto, é bom separarmos isso, porque aquilo que é positivo no financiamento deste mecanismo é exatamente o financiamento ser destinado exclusivamente às instituições que promovem a integração social, o bem-estar social, escolas, hospitais, etc., para uma vida digna dos refugiados que vivem na Turquia. E, portanto, nós estamos habituados a ouvir essa crítica por parte das autoridades turcas, às quais nós damos esta resposta. Mas não gostaríamos de ver essa crítica generalizada, porque não há nenhum compromisso da União Europeia de transferir verbas da União Europeia para o orçamento de Estado turco. Relativamente à questão do regresso aos países de origem, eu percebo a preocupação da senhora deputada relativamente ao regresso. E é por isso que nós dizemos que o regresso aos países de origem tem que ser acompanhado da promoção do desenvolvimento nos países de origem. Porque não há condições de regresso aos países de origem se não houver condições para dar uma medida digna às pessoas que voltam aos seus países. Embora aqui haja situações diferenciadas, porque há de facto quem abandona os seus países porque procura uma vida diferente e, apesar do risco, querem continuar à procura dessa vida diferente, mas há também uma mobilização por parte dos traficantes de seres humanos no sentido de oferecerem condições e perspectivas às pessoas que saem desses países, que sabem que as pessoas não têm condições, que não vão encontrar essas condições quando chegam aos países de destino. O que nós procuramos com o programa de retorno, e não é por acaso que o ator principal nestes programas de retorno é a Organização Internacional das Migrações, que tem uma experiência e uma credibilidade imensa no respeito pelo direito internacional, é que esse retorno só se faz se houver condições para que as pessoas possam voltar aos seus países de origem. E penso que, dentro do tempo que me foi dado, procurei responder à senhora deputada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Então, passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, com a palavra ao deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. É sempre um prazer termos estes encontros consigo. Eu acho que são sempre muito relevantes, até para falarmos aqui de um conjunto de matérias europeias. Nós vamos focar muito naquilo que foi um bocadinho a lógica de Bratislava, que depois foi levada mais à frente, quer em Roma, quer agora em Malta, em La Valeta, que acima de tudo focava três áreas. Uma área que é a área das migrações e da segurança externa, depois uma segunda área que é a área da segurança interna e, por último, uma área que tem a ver com o desenvolvimento económico, também um bocadinho o quadro institucional da própria UE. E permita-me, Sra. Sustante, está de começar pela matéria das migrações e da segurança externa. Eu fiquei um bocadinho impressionado, devo-lhe confessar, de não ter ouvido na sua intervenção inicial nenhuma referência ao acordo entre a Europa e a Turquia, e só agora, na pergunta do Bloco de Esquerda, é que falou sobre essa matéria. E fiquei um bocadinho impressionado porque é uma das primeiras afirmações que vem exatamente na sequência deste Conselho, é o comprometimento dos Estados-membros com a declaração entre a União Europeia e a Turquia e até uma ligação à diminuição, que o Sr. Secretário de Estado chamava a diminuição no fluxo do Mediterrâneo Oriental, mas acima de tudo nós estamos a falar é da rota que vem entre a Turquia, Grécia e Itália, que diminuiu cerca de 98%. E nesse sentido eu gostava de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, qual é que é a posição do Governo português? Eu estive a ler aqui uma intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada Catarina Martins diz que este acordo é o acordo da vergonha, é um acordo ilegal, é um verdadeiro atentado aos direitos humanos, é um acordo que tem traços de xenofobia, é um acordo que simboliza a derrota da decência. E eu gostava de perguntar ao Governo português o que é que o Governo português pensa, de facto, sobre este acordo. Se acompanha a sua base parlamentar de apoio, e de certeza que o Partido Comunista a seguir também dirá a mesma coisa, eu fui pegar no Bloco de Esquerda para ser mais concreto, ou se, pelo contrário, continua comprometido e faz uma avaliação positiva desta mesma declaração. Porque, Sr. Secretário de Estado, eu percebi e percebo bem, e estou consigo, quando a senhora levanta muito a voz contra os populismos que passam pela Europa. Mas nós também não podemos deixar de denunciar os populismos que temos aqui dentro de nossa casa. E temos partidos que são, muitas vezes, nestas matérias, anti-europeus, contra o esforço e a integração e o processo de integração europeia. E eu acho que é um enorme populismo considerar este acordo, que é hoje um acordo muito importante, como um acordo xenófobo. Porque isto é que nós estamos a dizer que a Europa faz um acordo que tem traços de xenofobia e eu, sinceramente, não acredito numa matéria como essas. E também não quero acreditar que o Governo português tem uma voz para a União Europeia e depois outra voz para acalmar dentro de casa os seus parceiros que, efetivamente, lhe dão a maioria, que suportam nesse sentido a maioria. E, fazendo já aqui uma ligação a um segundo ponto, que é o ponto que também já foi aqui bastante falado hoje, que é o ponto que tem a ver também com a União Económica e Monetária, eu percebo quando a Sra. Secretária de Estado diz que dentro do Conselho não há rupturas. Todas as pessoas dentro do Conselho estão a dizer a mesma coisa e frisou bastante isso. Aliás, ele falou uma conferência muito interessante que aconteceu aqui há relativamente pouco tempo com representantes de vários países, Espanha, Luxemburgo, um conjunto de outras matérias. Mas a verdade é que eu percebo essa voz que o Governo português tem lá fora, mas a verdade é que eu leio aqui declarações do Primeiro-Ministro de Portugal que diz que, de facto, pode haver uma ruptura quanto à urgência e natureza da reforma do processo da União Económica e Monetária. Eu sei que esta declaração foi feita no prefácio de um livro sobre a geringonça, para lá da geringonça, é mesmo o título do livro, e que é uma declaração, eventualmente, mais para consumo interno. Mas parece-me também, nesse sentido, há um perigo aqui grande do populismo, que é dizermos uma coisa lá para fora e outra coisa cá para dentro. É aquela frase que muitas vezes é citada, mas que tem razão, e por isso mesmo muitas vezes é citada. Pode-se enganar algumas pessoas durante algum tempo, não se pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. E o perigo de nós termos vozes diferentes é exatamente essa. É percebermos que não se consegue enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Também no quadro, Sra. Secretária de Estado, da matéria que tem a ver com a segurança interna, queria-lhe fazer aqui uma pergunta muito focada nesse sentido, que é esta. Nós sabemos que a Comissão Europeia notificou Portugal por incumprimento no final do ano passado, setembro ou outubro do ano passado, relativamente a um acordo de circulação, de partilha de um conjunto de dados que tem, acima de tudo, a ver com dados como o nosso sistema interno de impressões digitais e de registro automóvel. É uma matéria que é muito importante, nomeadamente o sistema interno de impressões digitais, é uma matéria que é muito importante para garantirmos efetivamente a segurança na Europa. Nós sabemos hoje a importância da partilha das informações. Sem essa partilha efetiva de informações não conseguiremos nunca, do ponto de vista europeu, dar a resposta aos enormes desafios que temos dentro de casa, e por isso mesmo gostava de lhe perguntar o que é que o Governo português neste momento está a fazer, que resposta é que o Governo português deu. Tenho a noção que já passou o prazo de resposta, os 60 dias de resposta que já terão passado. Ouvimos muitas vezes vozes no quadro europeu a apontarem o dedo a Portugal, Portugal ser um dos poucos países que não cumpre esta matéria. Certamente que isso não é positivo para nós. Gostava de perceber o que é que o Governo neste momento efetivamente está a fazer nesta matéria. Tal como, Sra. Secretária de Estado, gostava de lhe perguntar porque é que desapareceu muito também aqui do próprio discurso político uma plataforma que é uma forma muito importante para podermos trabalhar e reagir também aos fenómenos que neste momento temos, que é o diálogo 5+5 no Mediterrâneo, exatamente para também, nesse sentido, podermos trabalhar a combater também o fluxo que neste momento está a vir também da própria Líbia e, portanto, nesse sentido é muito importante percebermos o papel, porque o diálogo 5+5, esta plataforma que já existe há muito tempo, desde os anos 80, é nesse sentido também uma plataforma que tem de efetivamente ter esta capacidade de também trabalhar sobre esta matéria e sobre a matéria das migrações. Acho que essa matéria é uma matéria também bastante relevante e gostava de ouvir também um bocadinho sobre esta matéria. E por último também, dentro do tempo que tenho, perguntar-lhe também especificamente sobre a notícia que recebemos há muito pouco tempo de que o Governo português quer abrir uma representação diplomática na Líbia. Nós sabemos hoje as questões todas que estão colocadas em cima da mesa, mas nesse sentido gostava de lhe perguntar sobre a avaliação que o governo português faz neste momento da instabilidade e da insegurança que está a acontecer de facto nesse momento também na Líbia e, acima de tudo, percebemos que hoje nesse território também há alguma forma também de termos, há infelizmente um processo também de, chamar-lhe incubação, mas de fomento também de redes de terrorismo jihadista e nesse sentido como é que nós podemos fortalecer também os próprios canais diplomáticos entre as autoridades europeias e a autoridade de Líbia. Sabemos que a Itália o fez recentemente, a Itália tem uma ligação nesse sentido muito forte, histórica, que nós conhecemos. Portugal agora vai abrir também uma representação lá, mas gostava que nos pudesse falar um bocadinho também sobre a importância dessa mesma representação.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito obrigada pelas suas questões, Sr. Deputado Mota Soares. Sobre a questão do acordo União Europeia-Turquia. Efetivamente e disciplinadamente, embora tenhamos que reconhecer que há sempre uma tolerância por parte do Presidente desta Comissão, há um limite temporal para as intervenções das pessoas à volta desta mesa, a começar por mim própria. E, aliás, aproveito para agradecer normalmente essa tolerância. E esse limite de tempo leva-me a que possa identificar os aspectos que, e procuro fazer normalmente este exercício, que procurem ser diferentes dos conselhos anteriores, das intervenções anteriores, procuro evidenciar aquilo que é novo e, portanto, efetivamente não referi por razão nenhuma o acordo União Europeia-Turquia. O acordo União Europeia-Turquia, tive já a oportunidade de me referir ao acordo, tem, como o Sr. Deputado conhece, e aliás tive a oportunidade de fazer essa observação aqui a primeira vez que o acordo foi discutido nesta comissão, que para nós este acordo é um plano B. Na medida em que o plano A para resolver o problema dos refugiados era o respeito das decisões das instituições europeias no que diz respeito à cota de repartição de refugiados por parte dos Estados-membros da União Europeia. Isso não funcionou e é na sequência desse mecanismo não ter funcionado que é feito um acordo entre a União Europeia e a Turquia. Qual é a avaliação que nós fazemos neste momento e acrescentando àquilo que já foi dito? O acordo União Europeia-Turquia, tal como o mecanismo de recolocação a partir da Grécia, não tem funcionado ao ritmo que era desejável que funcionasse. E, portanto, os problemas que nós identificamos relativamente à situação dos refugiados na Grécia, relativamente ao facto de Portugal ser o país que até este momento recebeu, está em quarto lugar dos que mais receberam refugiados no esquema das recolocações, evidentemente que há aqui também no acordo União Europeia-Turquia exatamente o mesmo problema de não estar a dar uma resposta eficaz ao mecanismo da recolocação. Por outro lado, o acordo União Europeia-Turquia regulou os fluxos migratórios na região. E regular os fluxos migratórios na região foi bastante importante. Diferente do acordo União Europeia-Turquia, mas não podemos falar separadamente, são as preocupações que alguns Estados-membros e que a própria União Europeia tem manifestado relativamente à evolução do Estado de Direito na Turquia. Isso é uma preocupação, como simultaneamente não gostamos de ouvir a Turquia dizer que se não tiverem vistos dentro do prazo fixado, que cancelam o acordo União Europeia-Turquia. Não há um prazo fixado para os vistos, há um prazo de negociação, há capítulos a negociar, essa negociação está em curso. Quando há condições para se abrirem os capítulos de negociação, abrem-se os capítulos de negociação. Como nós costumamos dizer, abrir um capítulo de negociação não significa fechar o capítulo de negociação. E, portanto, também não gostamos de ouvir da parte da Turquia uma atitude no sentido de dizerem, se nós não tivermos visto, cancelamos este acordo. Portanto, nós trabalhamos com a Turquia no pressuposto que estamos a trabalhar com parceiros fiáveis, damos os lados, e é dessa forma que nós trabalhamos com a Turquia na implementação deste acordo, designadamente no financiamento dos projetos de integração de refugiados na Turquia. Relativamente à União Económica e Monetária, a atitude do Governo desde o início tem sido sempre no sentido de se empenhar para que haja um aprofundamento e um completamento da União Económica e Monetária. E temos consciência de que o atraso do calendário na execução da União Económica e Monetária cria riscos de ruptura no interior da União Económica e Monetária. O atraso na implementação, o não respeito do calendário, cria riscos de ruptura. Cria riscos de ruptura no funcionamento da zona euro, cria riscos de ruptura social, cria riscos de ruptura de divergência, cria riscos de ruptura que leva à não integração de pessoas, que leva a uma facilitação de mobilização destas pessoas para outros projetos populistas em alguns países da União Europeia. Preocupa-nos o populismo. Estamos em Portugal e somos vistos sistematicamente como um país que não sofre dos mesmos fenómenos populistas que outros países, e penso que isso é muito positivo para Portugal e para o desenvolvimento das políticas em Portugal. Relativamente à questão que o senhor deputado referiu do Primeiro-Ministro dizer uma coisa cá dentro e outra lá fora. Ó, Sr. Deputado, para além de eu não estar de acordo com a sua afirmação, se o Sr. Primeiro-Ministro seguisse essa linha, seria uma decisão errada. E não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz, porque não é esse o seu comportamento, porque não é essa a sua política, e se o fizesse seria uma manifesta falta de inteligência, o que efetivamente não é o caso. Porque hoje em dia tudo o que se diz num lugar é conhecido imediatamente em todos os outros lugares. Portanto, eu penso que não há nenhum líder político hoje que pense que faz uma afirmação num determinado lugar, que a sua afirmação não seja conhecida noutros lugares. E, portanto, essa tentação que o Sr. Primeiro-Ministro não tem, mas essa tentação só poderia ser uma tentação do passado e não uma tentação do presente, e o Sr. Primeiro-Ministro tem bastante consciência do sentido da responsabilidade daquilo que ele diz. E relativamente à União Económica e Monetária, teve sempre a mesma posição relativamente à necessidade de completamento da União Económica e Monetária. Aliás, apenas um pormenor, mas este seminário que se realizou em Lisboa sobre o euro foi uma iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, foi uma ideia do Sr. Primeiro-Ministro e uma iniciativa, e foi o Sr. Primeiro-Ministro que convidou os diferentes participantes dos diferentes Estados-membros da União Europeia a participarem nessa conferência. Relativamente ao sistema de dados, o que eu posso informar o Sr. Secretário, o Sr. Deputado, neste momento, é que se tem progredido, efetivamente nós fomos confrontados com esse problema, com atraso na uniformização do sistema para podermos partilhar informação, e o que lhe posso dizer neste momento é que já existe, já está a ser discutido um anteprojeto de lei nesta matéria, no sentido de tornar o sistema nacional compatível com o sistema europeu. Relativamente, finalmente, ao diálogo 5+5, eu tive a oportunidade de participar na última reunião do diálogo 5+5 em Marselha, que foi um diálogo muito positivo. Aliás, apenas um pormenor que é bastante importante relativamente a esta reunião foi a possibilidade que tivemos de ouvir o governo líbio, de ouvir uma análise detalhada sobre a situação na Líbia e sobre a situação nestes 5 países que integram o diálogo 5+5, e sobretudo saiu desta reunião a consolidação da ideia de que, para trabalhar o problema das migrações, de que para trabalhar o problema do desenvolvimento económico, de que para trabalhar o problema da luta contra o terrorismo, é fundamental trabalhar com estes países. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Srs. Deputados, sem prejuízo de outras questões que também já foram abordadas nesta reunião. A verdade é que o essencial das conclusões apresentadas pelos membros do Conselho se centra em torno da questão da gestão da chamada crise migratória, e portanto também será precisamente sobre essas matérias que utilizarei o maior tempo da minha intervenção. No essencial, essas conclusões persistem no rumo que tem vindo a ser consolidado até aqui, fazendo um balanço inclusivamente positivo daquilo que tem sido uma política de desastre e de desrespeito e até violação dos direitos humanos dos refugiados. O acordo União Europeia-Turquia é um corolário dessa mesma política, e aliás bastante demonstrativo, quer da perspectiva com que a União Europeia tem vindo a gerir o problema, quer dos resultados que provoca a forma como a União Europeia tem vindo a gerir a sua política perante a deslocação desses refugiados. A preocupação da União Europeia, e isso fica também bastante claro nas conclusões, não é cumprir o seu dever de acolhimento digno dos refugiados, mas é encontrar medidas para conter o fluxo e conter as entradas, enfim, com mais ou menos contrapartidas morais, independentemente da forma como é feito o financiamento, e que, como acaba também de nos explicar a Sra. Secretária de Estado, a verdade é que o acordo União Europeia-Turquia visa, no essencial, impedir a chegada dos refugiados a território continental europeu, território europeu da União Europeia, e, portanto, independentemente da forma como é feito esse financiamento e com que fins. A verdade é que ele coloca em causa o direito daquelas pessoas a buscar asilo, que a União Europeia, curiosamente, sempre tinha feito bandeira política e moral no cenário político, até que o problema se colocou às suas portas, e a partir daí altera o azimuto das suas posições, e ao invés de fazer valer o direito de asilo e o direito de busca de asilo para refugiados, faz valer mecanismos de contenção desses fluxos às suas portas, colocam em causa o direito dos refugiados a buscar apoio e ter apoio jurídico e legal e cuidados de saúde apropriados, tal como prevê a lei internacional. Os refugiados ficam inclusivamente em cativeiro ou contidos em campos, em condições, enfim, que também têm vindo a ser denunciadas. A União Europeia acaba por não receber a sua cota-parte e não cumprir as suas responsabilidades de acolhimento de refugiados, e promovem-se rotas mais perigosas, como aliás a história tem vindo a demonstrar, muito recentemente, como se viu durante o ano 2016. E, aliás, como o PCP sempre alertou, desde o momento em que foi subscrito, em que foram anunciados os contornos do acordo União Europeia-Turquia, o encerramento das rotas da Rota dos Balcãs iria provocar um desvio evidente dos fluxos para a Rota Líbia-Itália e, portanto, com um agravamento e com a colocação de mais vidas em risco, como infelizmente se tem vindo a comprovar. O Mediterrâneo é hoje uma espécie de cemitério às portas da União Europeia e a União Europeia tem duplas responsabilidades nesta questão, e era sobre isso principalmente que também gostava de me pronunciar. É que, além de todas as opções com que a União Europeia tem intervindo na gestão desta crise, há as responsabilidades que são diretas. As responsabilidades diretas pelas consequências que cria com este acordo e com esta política de externalização de fronteiras e de apresentação de contrapartidas a outros Estados para conter fluxos de refugiados. Ou seja, é responsável direta pelos impactos que isso tem nas rotas e pelas mortes que são provocadas e pela incapacidade daquelas pessoas atingirem solo onde possam receber asilo, e é responsável também pela própria originação dos fluxos, porque não podemos continuar a fingir que a União Europeia está apenas a responder a uma crise com a qual não tem nada a ver. A União Europeia não tem nada a ver com o facto de apoiar sistematicamente um conjunto de intervenções e agressões em países terceiros, destabilizando quer o Norte da África, quer o Médio Oriente, usando muitas vezes da força ou apoiando quem usa da força e participando ativamente em operações de destabilização de outros países e de Estados soberanos que, perante a guerra, evidentemente originam fluxos migratórios de refugiados. Portanto, estas responsabilidades, do ponto de vista do PCP, não podem de maneira nenhuma ser apagadas apenas com as declarações e as conclusões dos membros do Conselho que agora a Sra. Secretária de Estado aqui nos vem apresentar e discutir, sem termos em conta, por exemplo, as agressões e ingerências, os processos de estabilização no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Iémen e em um outro conjunto de países que provocam o problema, a origem do problema. Sobre as outras questões que foram aqui levantadas, eu julgo que também merecem, apesar de não serem o alvo das conclusões apresentadas, merecem algum comentário. E é verdade que a forma como um conjunto de Estados e de responsáveis e por toda a Europa vai reagindo às políticas anunciadas neste momento pela administração norte-americana não pode deixar de ser comentada precisamente como hipócrita, tendo em conta que a União Europeia ergue muros e até paga a outros para erguerem muros, e portanto a verdade é essa, sem qualquer tolerância para com a administração norte-americana, evidentemente. Sobre a questão dos populismos, o aprofundamento da União Económica e Monetária, julgamos, da parte do PCP, evidentemente, julgamos que há uma falha de compreensão ou então uma persistência num rumo, querendo estar alheio às consequências. É que o surgimento, ou melhor, o recrudescimento e a ascensão de um conjunto de movimentos que ultimamente se chamam populistas, muitos deles de cariz fascista, e um que é, no essencial, a expressão de um descontentamento que é capitalizado por um conjunto de forças mais reacionárias no seio da União Europeia, não está desligado, nem pode estar desligado na avaliação que fazemos, dos falhanços das políticas da União Europeia. E precisamente da insistência e persistência num rumo de agravamento das políticas que originaram os problemas. É como estarmos a usar mais ingredientes da mesma receita à espera que saia uma receita diferente. Ora, a União Económica e Monetária está na base dos problemas e das divergências da União Europeia. Está na base das divergências entre o desenvolvimento, os ritmos de desenvolvimento dos países da periferia e os países chamados do centro e da fronteira. E, portanto, querer aprofundar a União Económica e Monetária nos seus termos, nos termos em que ela se tem vindo a demonstrar, é precisamente contribuir para o agravamento dos problemas. Tal como, aliás, promover a integração política da União Europeia rumo ao federalismo, como se tem vindo também a perspectivar, é no essencial percorrer um caminho de agravamento destas assimetrias e destes problemas e deixar cada vez mais de responder aos problemas dos trabalhadores de toda a União Europeia, o que leva ao terreno fértil precisamente para o surgimento desses grupos populistas, como são eufemisticamente chamados, num contexto em que a própria União Europeia, em muitos casos, promove a sua ascensão com as medidas que toma, quer no interior, quer nos limites e na vizinhança. E sobre o mercado único de capitais e a União Bancária, que têm sido apresentados precisamente como resposta a um conjunto de problemas, no essencial aquilo que temos visto e aquilo para que alertamos é para o facto de estas respostas virem a ser, no essencial, apenas mais um mecanismo de concentração de propriedade, mais um mecanismo da criação de monopólios ao serviço dos grandes grupos económicos e como tal, evidentemente, também contra a distribuição da riqueza no seio da União e contra o combate à divergência no crescimento económico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu gostaria de lembrar que a Cimeira de Malta teve três temas fundamentais em debate. O primeiro foi, de facto, o problema das migrações, que é uma prioridade da Presidência de Malta da União Europeia e que quis orientar esta cimeira quis centrar esta cimeira no problema das migrações. Penso que se percebe, se olharmos para o posicionamento geográfico de Malta, que as migrações sejam para Malta uma prioridade. Penso que também percebemos porque é que Malta escolhe 3 M's para serem, digamos, o chapéu das prioridades da Presidência da União Europeia e, de facto, os chefes de Estado e de Governo entenderam que, no que diz respeito à Declaração de Malta, seria uma declaração centrada na questão das migrações. O que não significa que não se tenham discutido outros temas. E, efetivamente, discutiram-se outros temas. Discutiu-se as relações transatlânticas, discutiu-se o resultado das eleições nos Estados Unidos e discutiu-se o futuro da Europa. Porquê é que não houve uma declaração relativamente a estas duas questões? Porque relativamente à questão da estratégia internacional e do novo contexto global depois da eleição, depois da tomada de posse do Sr. Trump, porque foi um debate que os Estados-membros entenderam fazer entre eles, no que diz respeito ao futuro da Europa, tratou-se de certa forma de um debate, não posso dizer introdutório, mas que foi contextualizado pela Declaração de Bratislava, tendo em conta a preparação da Declaração de Roma. Este debate serviu para preparar a Declaração de Roma e por isso se entendeu que em Malta não havia uma declaração. Em Malta havia uma declaração sobre migrações, mas no que diz respeito à preparação de Roma não havia uma declaração. Assim o entenderam, parece-me lógico, lógico do ponto de vista racional e do ponto de vista político, e, portanto, as declarações públicas, a declaração pública da Cimeira foi orientada em volta do problema das migrações. Penso que há aqui uma questão no problema das migrações que interessa analisar, embora eu não faça a mesma leitura desta declaração que faz o Sr. Deputado, que é separar a questão da necessidade de existir uma política europeia para as migrações, de separar essa política da política para os refugiados. A política para os refugiados tem, beneficia, é enquadrada de legislação internacional, de legislação europeia, de regras europeias, e têm um tratamento diferenciado. A política de migrações tem a ver com a mobilidade das pessoas, que é, teoricamente, uma mobilidade voluntária, embora, evidentemente, todos nós sabemos que as pessoas, quando procuram viver num outro país, é porque não encontram condições de vida nos seus países e, portanto, procuram viver noutros países e, portanto, coloca-se numa perspectiva substancialmente diferente. Eu gostaria apenas de fazer, ainda nesta matéria, uma observação relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado. A União Europeia, quando, o que eu não percebo daquilo que diz o Sr. Deputado, é quando se refere à União Europeia, se refere à União Europeia como um todo, no seu funcionamento democrático, no funcionamento das suas instituições, ou no comportamento de alguns Estados-membros individualmente. Evidentemente, o comportamento de alguns Estados-membros em determinados momentos variados do processo de construção europeia não esteve à altura daquilo que são as responsabilidades desses países. Nós manifestámos um déficit de solidariedade no momento pós-crise, no impacto da crise económica na Europa, no impacto das crises nas economias europeias, da mesma forma que sentimos que houve falta de solidariedade de alguns países relativamente ao problema dos refugiados. Mas eu penso que, apesar de tudo, é preciso não confundir as unidades com o todo. E, portanto, daí que eu não acompanhe o Sr. Deputado quando refere a União Europeia, estando-se, do meu ponto de vista, a referir a alguns Estados-membros da União Europeia. E dou o exemplo dos muros. A União Europeia não ergueu muros. A União Europeia e as instituições europeias têm combatido muros no interior da União Europeia. Os países que construíram muros não construíram como orientação da União Europeia, antes, pelo contrário, têm sido combatidos e criticados pela União Europeia pelo facto de terem construído esses muros. Portanto, eu penso que não é justo dizer que a União Europeia ergue muros. A União Europeia é contra os muros e, portanto, tem toda a autoridade moral e política na defesa dos seus princípios nestes e noutros, na base apoiando-se naquilo que é o acervo comunitário, dialogar com outros países e poder fazer críticas a alguns países que, do nosso ponto de vista, não seguem aquilo que são as regras internacionais e a legislação internacional. Gostaria ainda de, relativamente à União Económica e Monetária, acrescentar uma questão. Jacques Delors, quando apresenta o seu relatório para a entrada em circulação do euro, apresenta várias propostas e uma das preocupações que está subjacente no relatório de Delors é antecipar a divergência que pode ser gerada nos Estados-membros, dado o facto, em primeiro lugar, dos países perderem o mecanismo de desvalorização das suas moedas e, em segundo lugar, do acesso ao financiamento, do acesso aos mercados, ter taxas de juro diferentes de um Estado-membro para outro. E Delors antecipou esse problema quando o euro foi criado. Não conseguiu ter a unanimidade, porque a unanimidade era necessária nesse momento, para aprovar estas duas propostas. Com certeza que não ouvimos hoje Jacques Delors dizer eu nessa altura tinha razão. Nós vemos Jacques Delors e outros que que trabalharam com Jacques Delors e que prepararam estas propostas, estarem hoje preocupados no sentido de adotarem mecanismos, de adotarem instituições em sentido largo para combater a divergência e para promover a convergência. E é nessa linha que nós nos situamos. Já na altura, Portugal defendia que esses mecanismos fossem criados, não conseguiu, não foi possível adotar esses mecanismos. Hoje estamos completamente mobilizados com outros países no sentido de promovermos a convergência no interior da zona euro. Relativamente à mais coordenação e menos coordenação política, económica, orçamental, social, nós entendemos que deve haver uma maior coordenação política no sentido de criar uma maior responsabilidade entre os Estados-membros da União Europeia e, sobretudo, dar à União Europeia a capacidade de agir para evitar que os Estados-membros possam agir sozinhos e tomar medidas como a construção de muros. É por isso que, para diferentes setores, ao nível orçamental, ao nível do pilar social, ao nível do Estado de Direito, nós entendemos que devem haver mecanismos de acompanhamento para que os Estados-membros assumam as suas responsabilidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós vamos passar a uma segunda ronda. A segunda ronda não terá respostas individuais e a mesa foi bastante parcimoniosa na primeira ronda. Gostaria que os seus deputados ajudassem e pudessem, aqueles que quiserem intervir, e se cingissem aos 5 minutos que estão definidos. O grupo parlamentar do PSD manifestou vontade da segunda ronda, penso que o Partido Socialista também, o CDS-PP e não sei se o PCP tem... Não, portanto, pelo menos o Sr. Deputado Miguel Moreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me cumprimentá-la, Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto tê-la aqui, ainda não tinha tido a oportunidade. Falou a minha colega deputada antes de mim. E eu, com muito gosto, sempre que falo consigo, deixe-me só tirar 30 segundos para responder a duas intervenções que foram feitas pelo deputado Vitalino Canas e pelo deputado Miguel Tiago. É sempre um gosto também responder às intervenções do deputado Vitalino Canas, porque sei que tenho a certeza que ele as faz sempre de boa fé. Isso é importante para a vitalidade do nosso debate público, mas queria lhe dizer que ficou patente naquilo que acabou por dizer no final da sua intervenção, que, por um lado, o Governo não conversou com os parceiros da chamada geringonça sobre estas propostas que quer avançar no contexto europeu, o que é estranho, na medida em que lhes dá tanta importância, tanta urgência, e no entanto anda à procura de aliados na Europa e no entanto, não anda à procura de aliados no seio da sua própria maioria de esquerda. É muito estranho e preocupante. E depois, o deputado Vitalino Canas mencionou que ficaria à espera, então, que o PSD estivesse disponível para, se viesse a discussão ou uma decisão no Parlamento, que houvesse esse apoio. Eu só queria recordar ao deputado Vitalino Canas que quando o PSD e o anterior Governo fizeram esta proposta pela primeira vez, não houve apoio nenhum do Partido Socialista, nenhum. E tiveram dois líderes diferentes. Nenhum. E depois, queria recordar também ao deputado Vitalino Canas que eu e outros colegas meus deputados do PSD, nesta legislatura, e já vamos com mais de um ano dela, temos desafiado sistematicamente o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros para apoiar esta nossa iniciativa de 2015 e nunca tivemos resposta nenhuma. Portanto, é bom que o PS também tenha esta memória para o debate seguir sem os circunstancialismos da chamada pós-verdade. E, Sr. Secretário de Estado, deixe-me pegar também naquilo que disse o deputado Miguel Tiago. Evidentemente que há um mundo inteiro que me separa daquilo que ele disse, mas no que diz respeito à questão dos muros e das migrações, nós temos que reconhecer que faltou-lhe dizer isso, julgo eu, na sua intervenção ao deputado Miguel Tiago, que a frase do Primeiro-Ministro em Malta foi profundamente infeliz, dizer que a Europa não se esconde atrás de muros para fazer uma alegada contraposição ao que se está a passar na administração atual do governo americano. Quer dizer, isso vai além da infelicidade, é até uma afronta, porque existem muitos muros na Europa e não são só aqueles que foram construídos à pressa no decurso desta crise migratória, na Hungria, agora na Letónia e por aí adiante. Há um muro em Espanha, um muro grande, alto, muito vigiado, há muitos anos. E não vale a pena vir com o argumento que existe essa distinção entre a União Europeia e este Estado completamente independente dos Estados-membros e dos povos europeus que lhe dão corpo. Isso também não é aceitável, isso faz parte de uma lógica federalista que esperemos esperemos não chegar lá tão cedo. Mas eu queria fazer algumas perguntas muito concretas para ficar mais esclarecido sobre o que se passou em Malta. Primeiro, nós recebemos a notícia na véspera da Cimeira de que a Eslováquia iria apresentar uma proposta para isentar alguns Estados-membros das obrigações que teriam para com a recepção de refugiados e de migrantes. Gostaria de saber, esta notícia apareceu na imprensa portuguesa e na imprensa internacional, gostaria de saber se isso chegou a ser discutido ou não. Mas que posso-lhe depois dar as referências na imprensa, e as fontes nem sequer eram portuguesas, e portanto parece que foi uma discussão que, pelo menos daquele lado da Europa, deve ter havido alguma discussão, e a Eslováquia tem tido uma intervenção bastante importante, até porque teve a presidência até há pouco tempo da União e por aí adiante. Uma outra pergunta era esta, senhora Secretária de Estado. Mencionou a chamada Cimeira do Sul, que reuniu aqui em Portugal, em Lisboa, os Estados do Sul. Nós neste momento temos uma situação que se está a agravar a cada dia na Grécia, uma vez mais a velha discussão sobre o cumprimento do programa de assistência, o terceiro programa de assistência. Agora já se começa a falar na necessidade de haver um quarto. Eu gostaria de saber qual é a posição que Portugal tem assumido no Eurogrupo relativamente a esta matéria. O Presidente do Eurogrupo dá a entender que existe unanimidade entre os Ministros das Finanças. Gostaria de saber qual é a opinião do nosso Ministro Mário Centeno e o que é que ele tem defendido, e o que é que ficou articulado na Cimeira do Sul entre o nosso Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro grego relativamente a alguma tomada de posição conjunta nesta matéria, porque até agora só temos visto o Eurogrupo falar, não temos visto o Governo português falar sobre isto. Um ponto também que me parece importante, ou se quiser, duas recomendações. A primeira seria relativamente ao plano de investimento e de cooperação com a África. É muito importante o sinal que foi dado, mas agora julgo que, além de reunir o financiamento necessário, claro, isso é condição sine qua non, é muito importante que estejam estudadas, ponderadas, as condições de controle da aplicação desses fundos. Nós queremos que esses fundos sejam aplicados para favorecer as populações locais e não para favorecer, como muitas vezes acontece com fundos que vêm da Europa para outros países, para beneficiar as oligarquias que agravam depois as condições de vida dessas mesmas populações. Só um último ponto sobre a Europa a duas velocidades, que não foi mencionada aqui e que foi mencionada pela chanceler Merkel em Malta. A recomendação que o PSD faz neste momento é para, se é verdade que nós precisamos levar mais longe a integração da União Económica e Monetária, é muito importante acautelar que não se cave o fosso entre os países da zona euro e os países que ficam fora da zona euro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui há alguns aspectos. O Sr. Deputado Miguel Morgado teve de se ausentar, mas queria dizer que o Partido Socialista nem se rege por nenhuma política da pós-verdade, nem também por qualquer tipo de política dos factos alternativos, que também ultimamente surgiu por aí fora. E aqui nem estamos na pós-verdade, nem estamos a procurar uma verdade alternativa. E a verdade é a seguinte: o Partido Socialista apoia um governo que, na Europa, procura colocar na agenda, já o fez em Bratislava, embora em Bratislava talvez o sucesso não tivesse sido, por enquanto, aquele que é o desejável, e continua a fazer, e continuará a fazer até Roma, de colocar na agenda da União Europeia a necessidade do aprofundamento da União Económica e Monetária. E quando a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, no início, fez um conjunto de observações em relação a isso, o que eu posso dizer é que, de uma política de boa-fé que o Partido Socialista naturalmente procura seguir, boa parte daquilo que disse em relação às questões relacionadas com o Fundo Monetário Europeu, com a União Bancária e outras questões, são questões que certamente poderão ter consenso entre nós, e portanto numa política de boa-fé não vale a pena estar aqui a criar incidentes em relação a questões que são questões que podem ser consensuais entre alguns dos partidos aqui nesta Assembleia. Mas eu queria aqui, a Sra. Secretária de Estado, trazer ou suscitar mais dois temas, brevemente. Primeiro, para manifestar aqui alguma preocupação, enfim, que não se deve naturalmente ao Governo português, mas manifestar aqui alguma preocupação pela circunstância de, neste roadmap que está a ser seguido, no sentido de discutir vários temas importantes para a Europa, designadamente as questões sobre o futuro da Europa, dentro delas as questões do aprofundamento da União Económica e Monetária e outras, de os Parlamentos Nacionais estarem relativamente fora deste debate. Eventualmente poderá, não sei se vai haver ou não, mas eventualmente haverá uma sessão em Roma, como houve em 2007, em que se falarão de umas coisas, mas na verdade neste roadmap os Parlamentos têm estado ausentes, os Parlamentos Nacionais têm estado ausentes. Queria deixar aqui esta nota de preocupação, porventura o Parlamento Português terá aqui de pensar sobre isso e de procurar também participar ou dar alguma margem para iniciativas nessa área. Depois, em relação à questão transatlântica, que já aqui foi várias vezes referida pela Sra. Secretária de Estado, que nós também referimos, queria fazer-lhe aqui uma pergunta que se prende com o TTIP. É óbvio que a negociação do TTIP está, utilizando aqui uma expressão que me parece feliz, está nesta altura naturalmente suspensa, por razões que são compreensíveis por todos, mas eu gostava de saber se nas conversas que houve, designadamente em La Valeta, houve alguma indicação sobre o que é que poderá suceder. Será que a administração americana vai pura e simplesmente dizer que não quer prosseguir na negociação do TTIP? Até agora creio que não houve nenhuma declaração, já houve muitas declarações sobre tudo e mais alguma coisa, mas sobre isso não notei que houvesse, mas se houve, gostaria que a Sra. Secretária de Estado aqui nos recordasse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, antes de mais cumprimentá-lo, agradecer aqui a sua intervenção. E eu devo-lhe dizer que, ao assistir aqui a este momento político, lembrei-me de uma entrevista recente do deputado, curiosamente um deputado do Partido Socialista, aliás, constituinte, não sei se será o único deputado, Miranda Calha, que referia que uma maioria que gera uma certa sonolência não é uma notícia boa. Enfim, isto é uma citação, não é textual, mas era assim que o dizia. E, na verdade, a propósito de uma reunião onde nós nos propomos discutir aqui aquilo que foi e aquilo que, no fundo, abre o semestre europeu sob a presidência maltesa, acaba por se evidenciar, na minha perspectiva, aparentemente poderia ser um momento de sonolência, mas na verdade creio que é o contrário. Creio que nós, a propósito e neste contexto, nós verificamos que nós estamos a viver aqui um tempo de extraordinário desafio na Europa e que é incontornável. Todos nós temos consciência que nós neste momento, neste ano, estamos a viver dados novos, temos pela primeira vez um líder de um país que é nosso parceiro transatlântico a encorajar e a entender que é boa a saída de outro país do nosso, do nossa União Política Europeia. Temos também, pela primeira vez, creio eu, na Europa, eleições em países e países fundadores e totalmente essenciais ao projeto europeu, onde, de acordo com aquilo que é a sondagem, há não só campanha contra o projeto europeu, como até parece que é essa aquela que reúne, neste momento, pelo menos, apoio maioritário dos eleitores, no caso francês. Temos também eleições na Alemanha. Temos, de facto, um momento de grande, muito decisivo, e nós assistimos, tivemos aqui a oportunidade, na semana passada, de receber o Sr. Embaixador de Malta para nos apresentar o documento com as prioridades para a sua presidência. Assistimos, de facto, a um enorme silêncio em relação àquilo que é os grandes desafios com que nós estamos confrontados. A Sra. Secretária de Estado referiu-se que alguns destes temas foram referidos, apesar de não constarem na declaração final, eles foram referidos de alguma forma com alguma descrição. Eventualmente será esse o formato conveniente, Dado o momento que estamos a viver. Creio que a União Europeia não deve nem pode intervir no calendário eleitoral dos países, portanto creio que é conveniente, de facto, aí alguma moderação, se não muita, mas, na verdade, o que nós assistimos na União Europeia é um desfasamento entre o desafio, o confronto do desafio que nós estamos a viver e aquilo que são, depois, as abordagens políticas. Essas, sim, parecem até suscitar alguma sonolência e não dão conta, pelo contrário, da vivacidade e do momento de desafio que nós estamos a viver. E neste aspecto, Sra. Secretária de Estado, nós não podemos deixar de perceber que, estando nós a viver um momento de maior importância, é um momento, em todos os momentos determinantes, são momentos de opções. E nós estamos a viver um tempo de grandes opções. E as opções que o Partido Socialista e este Governo, nesta matéria, têm tomado, de uma forma ou de outra, e nós percebemos também já aqui hoje, através das intervenções, quer dos meus colegas, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, quer também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, nós percebemos que o Governo tomou uma opção diante de quem pretende que o projeto europeu não vingue. São esses os seus parceiros, foi com eles que quis construir o seu projeto político, é aí que está substanciada a sua legitimidade democrática e governativa. Se não fossem esses parceiros, não estavam no governo, têm consciência disso. A senhora Secretária de Estado não estaria em condições de representar o governo de Portugal se não tivesse a legitimidade que lhe é atribuída por estas forças políticas, e as forças políticas com quem este governo se apoiou são forças políticas que, legitimamente, com certeza, mas estão contra a edificação do projeto político europeu. Oh, isto é uma circunstância que não pode deixar de nos suscitar enorme preocupação, creio eu, porque naquilo que era a tradição do Partido Socialista, já agora relembrar a entrevista do deputado Miranda Calho, onde dizia: temo que estamos aí por caminhos radicais, mas esta é que é a responsabilidade deste Governo. E por isso, Sra. Secretária de Estado, percebo também que termina o meu tempo, mas creio que esta é a grande questão política que o Governo tem que lidar. Não basta invocar uma estratégia, tem que perceber qual é a sua legitimidade e condições para a concretizar, e neste momento o Governo parece seguir o caminho daqueles que não têm condições para assegurar com força este projeto político e que, no fundo, iriam ao encontro daquela que foi a sua herança do Partido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, penso que o deputado Miranda Calha é o único deputado constituinte do nosso grupo parlamentar, ou do grupo parlamentar de que faço parte. Senhora Secretária de Estado, 15 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente à questão da lógica federalista, nós não estamos, penso que não era esse o tema desta audição, também não foi por aí que eu entendi seguir. O funcionamento das instituições europeias é o funcionamento das instituições europeias no seu todo, como União, tal como está definida nos tratados e no Tratado da União Europeia e no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Não é nenhuma ambição federalista, nenhum passo federalista, no sentido de dizer que as instituições têm as suas competências, têm o seu papel, têm as suas responsabilidades no funcionamento da União Europeia. E da mesma forma como eu muitas vezes em Portugal, quando ouço um português dizer lá na União Europeia, reage-me imediatamente a dizer que nós também somos União Europeia, exatamente neste caso também temos que separar aquilo que é a individualidade do comportamento dos países quando eles não seguem aquilo que são as decisões das instituições europeias. Relativamente à Eslováquia, não posso dizer que esse debate teve afastado no sentido de ser uma questão que possa ser discutida, ou sobretudo que seja discutida na opinião publicada. E, efetivamente, tanto quanto eu tenha conhecimento, não houve nenhuma proposta por parte da Eslováquia nessa matéria. Li, como o Sr. Deputado leu, com certeza, alguns artigos, possivelmente não todos, mas não tenho conhecimento de nenhuma proposta concreta da Eslováquia nessa matéria. Sobre a questão da Cimeira dos Países do Sul, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a Cimeira dos Países do Sul foi uma cimeira de 7 países. Não foi uma cimeira entre o primeiro-ministro português e o primeiro-ministro grego. Foi uma cimeira de 7 países, que aliás teve um debate muito interessante, do meu ponto de vista, um debate com um nível e com um conjunto de preocupações de países que são confrontados com situações e com problemas muito semelhantes. São países que têm uma característica, são os 7 do sul da Europa, que representam famílias políticas cujos chefes de Estado ou de Governo representam famílias políticas diferentes, e penso que, por isso mesmo, foi muito interessante esse debate que foi possível fazer à volta da mesa. Foi um debate que não foi um debate escondido, digamos, porque no final da reunião foram distribuídas em conferência de imprensa as conclusões da Cimeira. Exatamente no que diz respeito à Grécia, há um ponto, que é o ponto 11 das conclusões, que diz respeito à Grécia. E é este compromisso que foi assumido pelos 7 países presentes naquela cimeira. E diz, neste contexto, encorajamos a conclusão a tempo e com sucesso da segunda revisão do programa grego no quadro do acquis europeu e no respeito dos valores democráticos e constitucionais no interesse de toda a zona euro. Estou a traduzir diretamente, mas é esta tradução é da minha responsabilidade, mas foi este o compromisso, digamos, que foi assumido entre os chefes de Estado e de Governo, e é um compromisso público, é o que faz parte da declaração no final da Cimeira. O Sr. Deputado levantou uma questão, que é uma questão que nos preocupa, e que não é por acaso que nós convidámos para esta cimeira, que era, para este seminário de alto nível, que era um seminário sobre o futuro do euro, convidámos também países que estão pessoas, porque as pessoas não estavam lá enquanto participantes, enquanto representação dos países, estavam lá a título individual, convidámos representantes, pessoas que vêm de países da zona euro. Porque efetivamente essa questão nos preocupa, preocupa-nos e sobretudo não queremos seguir o discurso, por vezes ouvimos quando conversamos, quando discutimos com pessoas fora, homólogos fora da zona euro, que é a ideia de que o aprofundamento e o completamento da zona euro leva a uma maior divergência entre a zona euro e a zona não euro. E, portanto, esta preocupação é uma preocupação que existe, sobretudo por parte dos países, de alguns dos países que não são da zona euro, e a nossa preocupação é exatamente de que a convergência da zona euro tenha um efeito de convergência para os países fora da zona euro e não o oposto. Mas é claramente uma questão com a qual temos que lidar, não só do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista da estratégia de comunicação. Ou seja, não nos interessa aprofundar a zona euro tendo contra os países da zona euro os países que não integram a zona euro, e é uma preocupação que temos tido. Relativamente às questões do Sr. Deputado Vitalino Canas, eu também, e é uma questão que tem sido sistematicamente, tem estado muito presente nos sucessivos debates, é a participação dos Parlamentos Nacionais. Designadamente, no seminário sobre o futuro do euro, no terceiro tema sobre a legitimidade democrática, esteve também na mesa a discussão sobre o papel dos Parlamentos Nacionais. E, efetivamente, não vou discutir a questão da legitimidade democrática ao nível da União Europeia, porque a legitimidade democrática vem do próprio funcionamento democrático das instituições, tal como estão definidas, mas, efetivamente, o aprofundamento da legitimidade democrática é fundamental, e, nesse aspecto, a participação, uma maior participação dos Parlamentos Nacionais é importante. Relativamente ao TTIP, nós não temos nenhumas manifestações expressas no que diz respeito ao futuro do TTIP, especificamente. Temos, evidentemente, uma preocupação na medida em que valorizamos as negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos. Mas preocupa-nos a saída dos Estados Unidos do TPP. O TPP tem 12 países, representa 40% das trocas mundiais. Evidentemente, com a saída dos Estados Unidos do TPP, nós podemos questionar-nos quem é que está em condições de substituir o 12º país, quem será o 12º país, mas no que diz respeito às negociações comerciais, não é uma resposta formal, é uma resposta política. O que a Comissão Europeia, que tem responsabilidades especiais nesta matéria, a Comissária Malmström referiu, foi exatamente a disponibilidade da União Europeia de continuar a negociação de um tratado comercial dos Estados Unidos, com os Estados Unidos. Evidentemente que as declarações por parte dos Estados Unidos não nos deixam descansados nessa matéria. Finalmente, relativamente à questão política nacional e a sua implicação no projeto europeu. Poderíamos continuar a discutir essa problemática, mas eu normalmente gosto mais de usar exemplos concretos. E penso que os exemplos concretos temos com a aprovação do Orçamento de 2016 e 2017. Os orçamentos 2016 e 2017 refletem a conjugação daquilo que é o compromisso de Portugal na União Europeia e foi possível adotar os orçamentos com base, com os votos da base de apoio deste Governo neste Parlamento. E, portanto, foram os dois casos concretos em que nós fomos confrontados com dois parceiros que nós sabíamos à partida que têm uma divergência relativamente ao Partido Socialista no que diz respeito ao projeto europeu, mas são dois casos concretos em que foi possível conciliar aquilo que é o compromisso deste Governo com os partidos que o apoiam no Parlamento e o respeito das nossas responsabilidades ao nível europeu. Portanto, prefiro apoiar-me nos exemplos do que discutir a questão em geral. E esta é, digamos, aquilo que nos pode deixar alguma... que nos pode deixar a circunstância de termos consciência que é possível ter este apoio parlamentar e, simultaneamente, termos exatamente as mesmas posições que sempre tivemos relativamente à União Europeia. Há preocupações que temos no âmbito da União Europeia, temos essas preocupações. Temos procurado passar de uma fase de diagnóstico, de análise, para uma fase de propostas concretas, no sentido que as coisas possam evoluir na expectativa e no sentido que o que pretendemos que seja a União Europeia, e até este momento não tivemos dificuldade de, naquilo que tivemos que provar, termos o apoio dos parceiros neste Parlamento.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a segunda ronda. Senhores deputados, havia uma terceira ronda na nossa grelha para a sessão de hoje. Não tenho nenhuma solicitação de utilização de terceira ronda e, não havendo essa solicitação, eu daria por terminada a reunião, agradecendo à Sra. Secretária de Estado mais uma vez a disponibilidade, os esclarecimentos, e esperando vê-la prontamente nesta casa mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada a nossa sessão.